boa tarde. Tem início a transmissão da 70ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, YouTube e Facebook. Acesse as redes sociais, arroba Câmara Divinópolis, e confiram também as notícias dos vereadores. Para a Tribuna Livre, o cidadão Ricardo Silva falará sobre cultura e o Conselho Municipal de Cultura em Divinópolis. Teremos hoje uma reunião especial às 19 horas para a entrega do título Destaque Cultural de 2023. Na ordem do dia, um projeto de lei do Poder Executivo consta em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passa a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 9 de novembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Palavra da Salvação. Pai nosso,
Lei Orgânica do Município, artigo 1º. Prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a lei orgânica do município, e trabalhando pelo engrandecimento de Divinópolis. No ato da posse, os vereadores apresentaram por escrito a declaração de seus bens patrimoniais.
Obrigado ao vereador Flávio Marra e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Ricardo Silva, que se inscreveu para falar sobre cultura em Divinópolis, Conselho Municipal de Cultura. Correspondências do Executivo. Ofício CEPLAN, de número 162-2023, respondendo em requerimento de número CM-1865, de autoria do vereador Edson Souza. Nota técnica de número 3-2023, Secretaria de Meio Ambiente, respondendo ao requerimento de número CM-1865, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segov, de número 599-2023, respondendo ao requerimento de número CM-107-2023, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício Segov, de número 598-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, todos de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 523 de 2023, autoria vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1867 de 2023, autoria vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1938, 1939, 1940 de 2023, todos de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEMAG de número 82-2003, respondendo ao requerimento de número 1835 de 2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CESUR de número 628-2023, respondendo ao requerimento de número CM 368/2003, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício de número 440, Secretaria Municipal de Cultura, respondendo requerimento de número 39, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício AM de número 138, de 2003, gabinete do prefeito Gleide Souza Azevedo, encaminhando parecer técnico da avaliação imobiliária do projeto de lei EM 85/2003. Correspondências de terceiros. Ofício de número 49, de 2003, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 14/11/2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braço. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Executivo de número 87/2003. Dispõe sobre o programa Troco Solidário no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 97/2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.887.773,77. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 89 de 2003. Emenda de número 89 de 2003 ao projeto de lei do projeto de lei EM6 de 2003. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1.243 de 2003. Solicitando do Executivo limpeza do campo do Campina Verde. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1.799 de 2003. Solicitando do Executivo que seja analisada a possibilidade do envio do projeto de lei, alterando o artigo 3º da lei número 7.047 de 2009, concedendo um novo prazo de 4 anos para edificação da Associação Cultural Beneficente Frei Orlando. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1826 de 2003. Solicitando do Executivo para que seja feita a recomposição da massa asfáltica da rua José de Alencar, entre as ruas Capinópolis e Canápolis, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1827 de 2003. Solicitando do Executivo que seja feita a recomposição da pavimentação na rua Geraldo Cardoso, entre as ruas Osíris Joaquim de Oliveira e Américo José da Silva, no bairro Planalto. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1828 de 2003. Solicitando do Executivo, junto aos órgãos competentes, o patrulhamento e posterior cascalhamento da rua Salvador Duenhas, próximo ao número 50, no bairro Realengo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 2027-2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que retome os atendimentos para a realização de cirurgia bariátrica no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2028-2003. Solicitando do Executivo a troca das atuais lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas de LED no bairro Davanuz, principalmente ao longo da rua Hamilton Pereira Franco. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2029 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja instalada uma rotatória ou redutor de velocidade e sinalização na rua Nova Serrana com rua Romão, bairro Afonso Pena. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2077-2023. Solicitando do Executivo que seja providenciada a possibilidade da execução do seguinte serviço: realizar a limpeza e a desobstrução do bueiro localizado na esquina da rua Coimbra com rua Antônio Alves de Paula, no bairro Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 95/2023. Moção congratulatória em homenagem à Associação de Futebol Integrada de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 99/2003. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Edésio Ferreira Gomes. Autoria, vereador Neiburger. Moção congratulatória de número 100/2003. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Ézio Donizete da Cruz. Autoria, vereador Neiburger. Requerimento de número 673/2003. Solicitando do Executivo informações sobre a publicidade das placas duplas de outdoor e placas instaladas ao longo da Avenida JK. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 674/2003, solicitando ao Executivo o envio de cópia de toda a documentação relacionada ao processo Adote o Bem Público, referente à construção do monumento Portal do Divino, na Avenida JK, com MG-050, que tem como adotante a empresa Francisco Imóveis. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 675/2003, solicitando ao Executivo informações e documentos relativos à aprovação de projetos pelo município na região dos bairros Campina Verde e Casa Nova. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 724/2003, solicitando ao Executivo informações e providências sobre a atual situação e previsão de conclusão das obras na Avenida Governador Magalhães Pinto, devido aos transtornos e prejuízos reportados pelos comerciantes, moradores e motoristas que utilizam esta importante via diariamente. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 1836/2003, que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações precisas dos motivos da interrupção do procedimento de cirurgia bariátrica no município. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1837/2003, que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações dos motivos da exoneração dos médicos veterinários do Crevisa, bem como o nome dos médicos exonerados. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Ricardo Silva, que irá falar sobre a cultura em Divinópolis e sobre o Conselho Municipal de Cultura, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhor Ricardo Silva, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Senhoras e senhores, obrigado. Cumprimentar a todos vocês, especialmente o pessoal da Comissão de Cultura. Prometo não me estender muito também. Trouxe colinha para não ter problema, né? Começo falando, Ricardo Silva, eu sou um assistente de teatro aí há 19 anos já, em Divinópolis e toda a região. Quando eu não estou no palco, quem me conhece sabe, quando eu não estou no palco eu estou na coxia, quando eu não estou na coxia eu estou na produção, quando eu não estou na produção eu estou na rua panfletando, colando cartaz e por aí vai. Porque eu acredito na minha profissão e eu acredito na sustentabilidade dessa profissão, de fato eu acredito. E nesses anos todos eu perdi a conta de quantas produções eu tive o prazer de empresariar em Divinópolis e em toda a região, na certeza de que esse trabalho é importantíssimo para movimentar o cenário cultural de uma comunidade. Eu estava falando agora há pouco ali que a cultura, ela pode e sim deve ser considerada um bem muito importante, porque eu acredito na cultura e no fazer cultural como uma questão de saúde pública. Pessoas que estão inseridas nas apresentações, assistindo apresentações de teatro, ou fazendo, ou produzindo, elas têm menos problemas de saúde. É fato isso. É fato. Eu falo porque eu vivo isso em casa. Isso é fato. Então eu acredito que promover, por isso já promovi muitas coisas, acredito que promover grandes espetáculos de teatro na cidade. Hoje eu vim para falar especialmente da minha vida no teatro mesmo, da minha vida não, né? Da vida da comunidade teatral, especialmente do espaço físico do Teatro Municipal Zena Gravatá mesmo, só para ficar bem claro. Eu promover grandes coisas, grandes feitos, grandes espetáculos no Teatro Municipal, eu acho importante para a minha profissão, e para o crivo artístico da cidade, porque acaba que nós, que somos artistas locais, acabamos vendo aquilo ali como algo que a gente precisa melhorar. E a gente vai melhorando, e ano após ano a gente vai fazendo isso. E por isso mesmo, a Sandra Fagundes, que é filha do grande teatrólogo, aliás, o maior teatrólogo que esse município já viu, Lindolfo Fagundes, e eu criamos o troféu Lindolfo Fagundes, que está na sua quarta edição, agora em 2024, Vai um puxão de orelha, porque eu acho que eu não vi nenhum dos senhores aqui ainda, na nossa noite de gala, para entregar esses troféus. E já fica o convite, que eu ainda não sei exatamente que dia que é para o ano de 2024, mas já fica o convite. Porque esse tipo de coisa é importante para valorizar esses profissionais que acreditam e que atuam na cidade de Divinópolis. Inclusive, é até legal falar que hoje aqui é uma grata coincidência, né? A gente está aqui hoje usando essa tribuna, especialmente onde essa casa vai fazer a moção congratulatória a todos os destaques culturais do ano. Aproveito para falar que isso é muito importante e parabenizar também os envolvidos. Gente, olha, o Teatro Municipal Zina Gravatá é um dos mais aconchegantes da região. Eu rodo toda a região centro-oeste de Minas e falo isso com muita propriedade. Sempre foi o espaço mais aconchegante. O Teatro Municipal hoje deve receber aproximadamente 200 eventos e produções durante o ano todo, dos quais esses 80 ou 90 espetáculos ou produções com parceria junto à secretaria, que não cobra taxa de utilização do teatro e, claro, para eventos que também não cobram ingresso. E isso reverte, às vezes, em doação de alimento ou de produtos, que é muito bom. Haja visto, por exemplo, esse ano que nós recebemos a campanha de popularização do teatro, que foi importante, foi quilos e quilos de alimento, que acabou em uma instituição, em alguma instituição, aliás, em várias instituições. O que, aproveito para falar que estou ao vivo, para falar da campanha de popularização, que foi... doação, as pessoas participaram através de doação de alimento. Artistas da cidade tinham um acesso liberado nessa campanha. E eu não vi artistas na cidade. Eu fui em todas as apresentações e eu vi pouquíssimos artistas da cidade. Eu estou falando isso porque é muito bonito ver todos vocês, artistas aí na rua, reclamar de que podia fazer mais, mas você mesmo não faz. Você não vai nem lá assistir. Então não adianta ficar batendo no peito e falar que é artista e que as coisas podem melhorar. Você também, artista, tem que fazer alguma coisa, pelo menos o mínimo. Pelo menos estar assistindo a sua classe, valorizando a sua profissão. Isso não é brinquedo, isso é uma profissão. Se você não vê como profissão, acho melhor você até parar também, porque atrapalha o nosso corre aqui. Tá bom? Gente, então voltando a falar do teatro. O teatro é uma das melhores estruturas que tem, além, é claro, de falar do bom atendimento que a gente tem lá. Sempre teve, eu sou suspeito para falar, que desde a gestão da Samira lá no Teatro Municipal de Zina Gravatá, sempre tive as portas muito, muito bem abertas com os profissionais lá, que hoje, por exemplo, vai desde o coordenador Fernando até os rondantes, recebe a gente muito bem, sou muito grato de estar naquele lugar. Mas, está sucateado. Está muito sucateado. Está sucateado demais. A ponto de ouvir artistas que vêm na cidade, esse ano mesmo veio na cidade, Bruna Luizzi, se não me engano o nome dela é esse mesmo, se apresentou no teatro em várias apresentações, e em uma delas ela teve a ousadia de falar mal do nosso espaço. O que me dá uma vergonha alheia, porque o Teatro Municipal é meu terreiro de obras, é o meu quintal. Então assim, ela podia até ter razão, mas me deu uma certa raiva dela, mas ela tem razão. Para as pessoas que têm rinite, problemas respiratórios, como a minha filha, por exemplo, ela não pode ir me assistir hoje mais. Porque o cheiro do teatro está insuportável. Os funcionários do teatro tentam. Durante o dia inteiro você vai lá, as portas estão abertas, eles criam, aplicam algum produto lá, mas não resolve na hora da apresentação. Na hora de fechar o teatro fica, de fato, insuportável. Eu sei que o maior gargalo, a situação que está agora, aconteceu por conta das fortes chuvas de alguns anos atrás. Mas falar que de lá para cá a gente não teve tempo, aí é brincar. Aí é zoar da minha cara, porque nós tivemos tempo. E aí fecharam várias vezes, falaram que era obra, obras e obras, mas de fato a gente não viu grandes obras. O grande feito palpável que todo mundo que visita o teatro diariamente, como eu, consegue vislumbrar, são o ar-condicionado, que existia realmente vários problemas de roubo de cabo e tal, e que foi resolvido, mas... que também só colocaram... É a mesma coisa do teatro. O teatro, ele é lindo mesmo, de fato, mas ele só ficou lá. E depois de lá para cá, não houve movimento, não houve manutenção nele. O movimento teve muito, graças a Deus, mas não teve manutenção dele. O ar-condicionado é a mesma coisa hoje, para o calor que está, o ar-condicionado é totalmente insuficiente. De fato, insuficiente. De pessoas saírem e falarem assim, infelizmente, não consigo assistir a sua apresentação. E eu, como produtor, ficar de cara de tacho, porque o certo seria eu devolver o ingresso para essa pessoa. Mas aquele ingresso é a sustentabilidade do meu grupo, da minha companhia, da minha profissão. E, infelizmente, eu acredito nessa profissão. E, por isso, eu não posso ficar, né? Se todo mundo sair do teatro e eu devolver o ingresso, especialmente por conta disso, que foge às minhas forças, é difícil para mim. Então, por isso, é melhor esclarecer. Estou falando algumas coisas aqui, porque talvez alguns dos senhores não sabem dessa realidade. E é importante que vocês saibam de como está a realidade hoje. para isso. Então, o cheiro do morro é insuportável. Nós temos 3 camarins no teatro, na verdade 2, porque o terceiro ele não pode ser usado, porque o teto dele está caindo, o forro dele está caindo, e isso não é de um mês não, tá, gente? Isso não é de agora, isso não é da gestão de agora, isso já faz tempo que o teatro está, que o camarim 3 está caindo. E eu falo com muita dó, porque o camarim 3, como eu sou um artista chato, é o que eu gosto de usar, porque eu ficava sozinho lá, porque eu não sou bagunceiro igual o resto dos artistas. Mas eu não posso usar mais, porque ele não existe, ele é inabitável, não pode usar. Então, falei desse espaço do teatro, eu quero voltar se der tempo ainda. Preciso falar do Conselho Municipal de Cultura, porque tem muitas coisas que estão travadas para mim, especialmente por falta desse conselho. O Conselho Municipal de Cultura é muito importante para o andamento das ações culturais, faz muita falta por ser um conselho que tem que ser deliberativo, consultivo, e isso ajuda a fomentar a cultura para várias formas de olhar, várias óticas, né, no caso, e podem agregar valor a projetos e ações de artistas e produtores. Segundo o secretário, o parecer para o conselho está parado nessa casa. Essa é a justificativa dele. Está lá. Esse está lá faz mais de um ano que esse está lá, está aí. Tem algumas coisas que eu preciso fazer, por exemplo, enquanto agente do Sindicato dos Artistas de Minas Gerais, que eu preciso do conselho, que sem o conselho a secretaria não faz. Que é um estreitamento de alguns benefícios que a gente consegue trazer enquanto sindicato dos artistas da cidade, de Minas Gerais para os artistas. Mas eu só consigo propor essas mudanças ao teatro, aos artistas e à própria secretaria com o conselho. Sem o conselho eu não consigo. Então o conselho é muito bom. De fato ele é muito bom. Ele é muito importante. Só que ele tem que existir. Se ele ficar só no papel, para mim não vai adiantar nada. Para mim, para todos os artistas que precisam e que levam essa profissão a sério, não vai adiantar nada. Então, isso é o que eu tenho para falar do conselho. O conselho precisa sair do lugar. E toda vez que se fala do conselho, infelizmente eu não sei o que dizer do conselho, no caso. O teatro precisa de, além dos funcionários que estão lá, que é ótimo, precisa de agente cultural. Um agente cultural é uma pessoa que vai estar lá dentro e vai ajudar a promover as ações que tem lá. É uma pessoa que vai se atentar aos projetos e vai querer que esse projeto funcione. Não só para encher o cofre ou os caixas de quem está produzindo, mas para movimentar a cultura de uma forma.
Senhor Ricardo Silva, infelizmente seu tempo esgotou.
Eu agradeço.
Parabéns
a todos.
Parabéns, senhor. Agradeço pela presença. E volte mais vezes quando precisar. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E convido a primeira vereadora, a vereadora do PSC, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, demais vereadores, pessoal que está em casa, e o alho continua aqui. Eu já descobri aonde vende o alho que vem no cordão, eu vou comprar. Qualquer dia desse eu vou aparecer mais bonitinho aqui. A gente reza, Nossa Senhora está ali, mas o alho não pode faltar não. Ali tem fagosto, tem um monte de coisa. Ricardo, muito bom ter visto você aqui. Eu queria falar sobre a cultura em si. Eu já falei isso várias vezes aqui. Então, quem me acompanha sabe que eu não estou falando é porque o Ricardo estava aqui, né? Duas coisas que eu sinto muita falta do Rio de Janeiro. Primeiro, logicamente, que é o mar, né? E segundo, é a cultura. Que todos os lugares que você vai no Rio de Janeiro, você tem ela na calçada, num barzinho, numa esquina, você vai na Lapa, tem teatro, né? Então, a minha adolescência foi assim, de segunda a sexta escola, sábado praia e domingo era cultura. Então, Ricardo, tudo que você falou é verdade e a gente tem que trabalhar para poder começar a consertar isso aí, tá? O vereador Wesley Jarbas já não está aqui mais, né? Mas ele citou, ele leu o artigo 33 da Lei Orgânica, inciso 1º. E quando ele começou a ler, eu lembrei do dia que esse plenário foi diplomado aqui e que o promotor Marco Antônio falou o seguinte, que nós não devemos agradecer os votos que tivemos, e sim honrá-los. Então, é o que eu faço todo dia. Honro cada um do que eu tive. Gostaria de mandar um abraço para Marília, está lá no bairro Ponte Funda, e eu estou muito feliz em poder falar que você voltou com o projeto do Chavalzinho, que realmente estava fazendo muita falta. A gente sabe da carência das pessoas e, como sempre, você pode contar com a gente. Gente, ontem nós fizemos um tour pelo Quintino. Debaixo daquele sol quente, 3 horas da tarde, que ontem acho que estava os 50 sol para cada cabeça, mas tudo bem. A natureza é assim mesmo, né, Lisiane? Então, ontem, o prefeito Gleice foi até o Quintino e a gente passou por tudo que está acontecendo lá. Então, vamos falar o que está acontecendo lá. Na entrada, a emenda impositiva nossa, é o calçadão que está sendo feito. Aí a gente sobe mais um pouco, na rua que vai para a igreja católica está sendo feita a área de esportes e aonde vai ser a unidade de saúde. Depois nós fomos lá na escola José Quintino Lopes, aonde está sendo construída a quadra, emenda do senador Cleitinho. Mas eu gostaria de fazer uma lembrança. A Ana não está só no Quintino não, viu? A Ana Paula de Oliveira Freitas, a vereadora Ana Paula, ela foi eleita para trabalhar pela cidade de Divinópolis. E eu vou sim, aonde me chamar e eu ver que eu posso ajudar a população em alguma coisa, eu vou. Quero citar alguns bairros que a Ana Paula também está. Eu estou no Campina Verde, eu estou no Casanova, eu estou no Candelária, estou no Dom Cristiano, eu estou no Candidez, eu estou no Ipanema, estou em Ermida, estou em Maria Lacerda, estou no Planalto, estou no Jardim Primavera. Tem mais. Eu estou em todos os lugares. Nós aqui temos que estar em todos os lugares. As pessoas chamam, a gente tem que ir. Só no São José, que o vereador não deixa que a gente vá, né? E eu falo é na tora mesmo, porque ele não fala que lá não pode. Mas lá no Quintino, qualquer um deles que quiser ir, pode ir, sabe por quê? Porque eu mando do meu portão para dentro. A rua, ela é pública. Né? Ele fica chateado quando a gente vai no São José. Né? Não, gente, assim, eu sou desse jeito mesmo. Não, acelera com você. O meu é gira. É diferente. Então, quando a gente fala que o prefeito esteve no Quintino para ver o que está acontecendo no Quintino, logicamente, a gente, todos esses bairros aqui que eu citei, ou tem emenda impositiva nossa, ou tem emenda parlamentar. Então, a gente está em vários lugares. Né? E eu gostaria também de falar que nem todas as emendas impositivas que nós destinamos foram pagas não, viu? Porque senão eles acham aqui que todas as emendas da vereadora Ana Paula foram pagas. Ainda não foram, viu? Ainda está faltando. E a gente está cobrando. E eu gostaria de deixar um recado especial para os moradores do São Roque, Jardim Betânia, aquela região mais lá para o final. Eu e o vereador Cleitinho, a gente tem conversado bastante. E aquela região ali, como na minha região, a gente também tem o déficit de algumas coisas, né? Então, essa região, São Roque, Jardim Betânia, aí depois a gente vira, a gente tem o Rancho Alegre por ali, também tem o déficit de algumas coisas. E eu e o senador Cleitinho, a gente Está aprontando. E a gente está aprontando coisa boa. Vem novidade aí. Aguarde. Boa tarde. E o Alho continua aqui.
Obrigado, vereadora Ana Paula, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Periquito, beleza?
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu peço Vossa Excelência a indulgência, eu vou ter que sair temporariamente. Eu tenho uma reunião com a diretoria da PAI agora, e foi uma reunião de emergência. Porque geralmente eu não planejo nada na terça e na quinta. Na tarde nós temos compromisso no plenário. Mas eu vou lá na PAI. A reunião lá é uma apresentação de um projeto. Deve demorar uns 30 minutos. Eu volto ainda para os debates, participar da reunião e a votação. Então eu peço a Vossa Excelência a indulgência e a permissão.
Concedido, nobre vereador, a gente sabe que a PAI é uma instituição de um caráter ímpar. Com certeza é de grande valor para essa casa. Concedido.
Obrigado.
Senhor presidente, exercício José Braz, senhora vereadora que me antecedeu antes, Ana Paula do Quintino, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero deixar um abraço especial aqui ao meu amigo Ricardo, que usou a tribuna, né, Ricardo? Que falou muito bem e aí já acompanha seus trabalhos aqui em Divinópolis e região. Parabéns pelo seu trabalho e continua desse jeito, trabalhando em prol não só de Divinópolis, mas da região. Parabéns para você. Gostaria, senhor presidente, essa semana, né, tivemos aí uma reunião com o secretário Lucas, da CETRANS, e também com o secretário Matheus, né, que é os assuntos comunitários. E nosso bairro ali tinha começado umas obras, né, da pintura estratigráfica, das rotatórias, né, da recomposição dos quebra-molas, né. Então, eu peguei, nessa reunião, reivindiquei ali mais uma vez ao secretário Lucas e também ao secretário de Assuntos Comunitários, o Matheus, né, que o pessoal já estava me cobrando ali o restante da pintura para que nós possamos ali, que se, agora é o mês de novembro e de dezembro, nós temos aí nossa grande festa, né, a nossa festa na Igreja Santa Luzia, que começa agora no final do mês de novembro, né, e também se estende ali até o dia 13 de dezembro, que é o dia da nossa padroeira ali, Santa Luzia. Então, quero aproveitar também o ensejo aí e fazer o convite a todos, dentro do metropolitano, a todas as pessoas de fora, para poder vir participar do terço. Eu vou pegar a data certinha lá, do terço, e das reuniões e das missas, né, que serão acontecidas, né, lá no bairro, na Igreja Santa Luzia, no bairro Planalto. Tá? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer mais informações para vocês aqui. E aproveitando os ensejos também, o nosso secretário Matheus já comunicou com a secretaria Censur, né, lá do Gustavo, e já pediu ali a limpeza em torno ali da igreja, do bairro ali, principalmente onde nós estamos, a CETRANS está trabalhando ali, fazendo uma pintura estratigráfica lá no bairro. Então, é com maior alegria e satisfação que eu levo até os moradores do bairro Planalto, né, Santa Luzia, Tietê, né, que estão passando lá, que estão vendo que o nosso trabalho não para. Além de fiscalizar, né, o executivo, trabalhamos aqui para procurar fazer leis que beneficiam ao povo de Divinópolis, também estamos fiscalizando essas obras. E principalmente as obras que vocês, né, solicitam e nos pedem. Doriel, por favor, coloque algumas fotos para nós aí, que tiramos lá no bairro Planalto. Aí, ó. Ali é o entorno da rua Miguel Rodrigues, filho, ao lado da igreja, né, fez ali, refez a pintura estratigráfica dos 45 graus para que os carros possam ali, no dia de missa, no dia de festa aí, possa ali encostar e ter suas vagas adequadamente ali para caber mais carros e com mais segurança. Aí também é mais um na rua Miguel Rodrigues Filho, né, a pintura estratigráfica lá aconteceu, além do lado no meio, né, a pintura dividida nas pistas e do lado direito, nós temos aí também a nossa faixa aí para poder encostar os carros tranquilos. Também, aí nós estamos descendo ali para o Tietê. Aí eu a subida do bairro Tietê, onde foram, são três quebra-molas, foram refeitos. O quebra-mola estava lá quando aconteceu que fez o asfalto, os quebra-molas ficaram pequenos. Então a Censur está adequando os quebra-molas, do jeito que a legislação manda. Né? Eu agradeço aí o Lucas com a sua equipe, né, que foi lá na rua, a gente fala na rua Joaquim Osias, mas é também a rua Araguaia, na subida do morro do Planalto do Tietê, onde refez ali, aumentou o quebra-mola. Só por favor, Dorel. Ele, a subida do morro ali, né? Logo passando a ponte do Corgo ali do Planalto, tem a subida do morro, como é que ficou a pintura. Aí já é a entrada do final ali do bairro Planalto, né? Com o bairro Tietê. Ali já é a ponte ali, onde tem um quebra-mola antes da ponte e um quebra-mola depois da ponte. Por quê? A prefeitura está refazendo a Cetrans, porque entre a ponte e a rua Alameda Rio Perdido, as pessoas vêm pela MG-050 e entram ali em contorno, ou para virar para o Tietê, ou para virar para o Planalto. Então a visão ali na ponte ela é muito perigosa, não tem quase visão nenhuma. E os quebra-mola lá estava muito baixo, e o pessoal que acha que é só a Alameda Rio Perdido é para eles, esquece os outros carros que tem que atravessar, vira e mexe, está dando a batida lá, até quebrou uma parte da ponte, eu pedi até o Rodrigo da Censura para retirar aquela parte, estava muito perigosa lá, aconteceu o acidente. Então, está aí, mais uma vez, as solicitações, né, dos moradores do bairro Planalto, Tietê, aquela região, está sendo cumprida. A pintura estratigráfica para dar maior segurança para os pedestres, principalmente as pessoas de mais idosos, principalmente as crianças que descem lá do Tietê, da região do Planalto, e vai para a escola do Oribes, vai para a escola, vai para o CEMEI, né, vai também lá para a escola Manuel Correia. Então, quer dizer, desculpa, a gente tem ali a preocupação não só de levar obras para o bairro, mas também tem a preocupação de trazer segurança para o bairro. Onde contamos ali com várias secretarias, é a Censur para fazer a limpeza, a Censur para fazer a poda de árvore, para fazer as capinas, para fazer os tapa-buraco no bairro. Né? Aí vem a Cetrans para poder fazer a pintura estratigráfica, fazer as rotatórias, a sinalização adequada para atender a população. Então, a gente fica feliz em estar contribuindo, né, para que nossa cidade, nosso bairro, nossa região tenha mais segurança. Lógico que o pessoal está me cobrando ali a iluminação de LED. Mas, igual eu falei, Deus conta, eu entrei, voltei para a Câmara, eu já fiz o pedido, não só ali do bairro Planalto, a gente como eu falo, bairro Planalto, Santa Luzia, porque ele é conjugado, né, nós fizemos o pedido ali ao prefeito, deu da Avenida Doutorama até na subida ali do Tietê, né, porque o Tietê já tem a lâmpada. Então, aquela região toda ali, do Ipiranga, vai ter sua lâmpada de LED. Estou aguardando só o prefeito ali dar o sinal para a gente poder colocar, levar essas lâmpadas à nossa comunidade. Porque tem vários bairros de Vinópolis já tem, então essa é a solicitação dos moradores. E a gente sabe que tem muitos bairros que estão precisando. E tem vários vereadores aqui nessa casa que estão trabalhando em prol disso, para levar até vocês a iluminação de LED, ao tapa-buraco, essa pintura estratigráfica. Aqui nós não paramos. Tem as excursões, tem a hora que aqui é quente, é colorado, mas é assim mesmo. Isso é o parlamento, né? A gente tem a hora da gente discutir, ficar, mas sempre que a gente acaba de sair aqui, todo mundo está na paz, está na boa, cada um vai procurar fazer o seu serviço, né, no seu bairro, na sua região, e a intenção de todo mundo aqui é trabalhar por Divinópolis. Então, mais uma vez, eu agradeço ao secretário Lucas, do Cetrans, né, por estar atendendo o pedido, não só desse vereador, mas de toda a população da nossa região, ali para a nossa Santa Luzia, Tietê, aquela região, trazendo mais segurança para o bairro e a nossa região. E também agradecer ao secretário Matheus, né, de Assuntos Comunitários, que foi lá no bairro, viu que eu preciso também da limpeza, do tapa-buraco, e realmente é levar para o bairro nosso mais seguro. Estamos trabalhando aí, não só no nosso bairro, em vários bairros da cidade, e tem coisa boa. Também conversei com o secretário Paulo ontem, ele falou que provavelmente até no final do mês agora, ou talvez em dezembro, aquela emenda parlamentar que o senador Cleitinho enviou para essa casa, né, para a prefeitura, através do nosso pedido, vamos lá fazer os asfaltos lá no bairro Planalto, tem várias ruas lá do bairro Planalto e também ali na rua aí também. Esse é um compromisso com deste vereador com a população de Divinópolis, trabalhar em prol de Divinópolis. Vereador não faz obra, mas corremos atrás e ajudamos a população. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil. É, também, né, o nobre defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Vereador presidente em exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores, pessoal que nos visita aqui do plenário, quero mandar um abraço especial aqui para a Marta, que está aqui, e para minha mãe, que eu falei que eu ia mandar um abraço para ela. Um abraço, viu, mãe? Senhor presidente, inicio a minha fala aqui dizendo que quando eu me tornei vereador, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Compromisso comigo que é o seguinte, eu não ia ser um vereador de bairro, de comunidade. Eu acho que Divinópolis tem 729 quilômetros de espaço territorial, Divinópolis tem mais de 300 bairros, Divinópolis só tem 17 vereadores. Então, eu respeito a forma de cada um trabalhar, senhor presidente, mas eu acho que o vereador ele tem que pensar no coletivo, em todos, no bairro por inteiro, na cidade por inteira. Então, assim, eu fiz a minha forma de trabalho, eu respeito todo mundo, igual eu falei aqui, mas eu, quando eu ganhei a eleição, eu não quis saber onde eu tive mais voto, eu tive menos voto, quantos votos que eu tive, onde que eu moro, né, onde que eu tenho comércio, eu não quis saber isso. Eu quis saber que eu tenho que ajudar a minha cidade a progredir e crescer e pegar algumas bandeiras que eu acho importante, e assim, a bandeira da causa animal. E por que que eu estou falando isso? Eu queria mostrar aqui, primeiro aqui é papel, né, porque eu quero aqui, ó, isso aqui é papel, ofício, requerimento, é um monte de papel, porque o secretário de saúde, toda vez que ele vem aqui, com aquela cara dura dele, ele fala que a saúde está bem, que a cobertura passou de 70%, que a saúde nunca esteve tão voando e tão bem como está. Ou seja, mentindo para todo mundo na cara dura. E eu mesmo já conflitei ele aqui diversas vezes, trazendo as indagações da população. Da própria população fala, olha, diferente daquilo que o prefeito fala e o secretário mentiroso, a saúde não está legal não. Está uma bosta, essa que é a verdade. E aí ele fica ali com a cara lavada, e ri na minha cara, e faz chacota, né? E aí eu questionei ele a questão da bariátrica. E aí ele falou assim, ó, faz ofício, faz papel, faz requerimento, tá aqui, ó, tá feito. E aí o fato que eu trago aqui, senhor presidente, a questão da bariátrica, é porque tem gente esperando há anos essa questão da fila bariátrica. O senhor sabe disso. O senhor é da saúde, trabalhou dentro da Secretaria Municipal de Saúde e sabe esse questionamento que eu trago aqui agora. E aí quando tem uma esperança que a coisa começou a fluir, começou a progredir, aí vem o quê? O tal da politicagem. Aí vem a politicagem e trava. Desde agosto não está tendo bariátrica. E tem o recurso. E tem o dinheiro. E não vem falar comigo que não tem recurso não, porque tem 1 milhão por dia. Então o recurso tem. E aí é muita gente entrando em contato comigo, eu nem sei de onde e de qual comunidade, de qual bairro essas pessoas são, mas são pessoas que estão sendo extremamente prejudicadas. E eu estou aqui para ser a voz da população. Então, se o problema era papel, requerimento, está aqui. O senhor não me responde. Então, eu tenho que vir, senhor secretário mentiroso, para essa tribuna e questionar o senhor. Por que que a fila da bariátrica está parada aqui no nosso município? Por que que tem gente esperando há anos e agora que chegou a vez deles, tem que esperar o ano que vem, que é ano de campanha? Por que que você está querendo fazer politicagem? Por que que você está fazendo covardia com o povo de Divinópolis? É porque o ano que vem tem eleição do prefeito? Todo mundo me pergunta, e a eleição ano que vem, você está preocupado? Eu não estou preocupado não, sabe por quê? Eu tenho 3 anos que eu estou aqui tentando fazer o certo e fazer o justo. Eu vou passar mais 1 ano fazendo o certo, fazendo o justo. É que eu estou questionando uma coisa aqui que tem fundamentação. Fila da bariátrica parada no município de Divinópolis com recurso em caixa. Não está fazendo por causa da incompetência e inoperância do secretário de saúde. E aí eu tenho que falar isso aqui e eu tenho que cobrar, secretário. Quero deixar claro que eu não tenho nada contra você, Alain. Pessoa, Alain, um excelente pai de família, acredito eu, um bom filho. Mas eu tenho contra você, secretário. Você não representa. E aqui eu queria falar uma coisa, eu queria dar um zoom aqui em mim. Sabe, porque todo mundo me faz essa pergunta e eu vou perguntar ela para o prefeito e para o senador. Dá um zoom aqui em mim. Deixa eu te falar, o que está segurando o senhor nessa cadeira? O que, que é que tem por trás disso aí? Porque incompetente você já mostrou para a cidade inteira que você é. Nem seus funcionários da saúde te aguentam. Eles te toleram porque são obrigados. Mesmo assim, tem uns que não tá tolerando e estão pedindo para sair. Sendo que quem tinha que pedir para sair é você, secretário. Já que o prefeito deve ter aí o rabo preso com você, ou talvez até o senador, que aí eu não sei, e aí eu estou perguntando. Então, já que eles não têm coragem de te mandar embora, por que você não pede para sair? Porque você está atrasando a saúde do nosso município. E toda vez eu tenho que chegar aqui e questionar a mesma coisa e falar as mesmas coisas. Então eu queria te pedir uma coisa. Pede o boné, sabe? Pede para sair. Se você não está dando conta, pede para sair, dá espaço para outro. Quantas trocas de secretário nós já tivemos nessa gestão, na gestão passada, em outras gestões, de gente que não tem um compromisso com a cidade e pediu para sair. Então, fica aí o meu pedido, que eu trago como pedido da população. Se a população é seu patrão, e um dia que você falou que houve a população, eles estão querendo sua demissão. Eles estão querendo te mandar embora. Sabe, só que precisa da assinatura do prefeito. Mas o prefeito não quer, que deve ter o rabo preso com você, que não é possível, né? Porque se você perguntar para cada 10 pessoas, 9,5 quer te mandar embora, né? É o único secretário que tem duas CPI nas costas, é o secretário mais questionado entre todos eles, e é o secretário que não está nem aí, nem para a população de Divinópolis, nem para os usuários, e nem para nada, principalmente para a saúde de Divinópolis. Então eu estou aqui te cobrando, porque você falou que era papel. Papel eu já fiz, não tive resposta. Estou te cobrando a tribuna. Por que que a fila da bariátrica aqui no nosso município está parada? Esperando ano eleitoral, as pessoas que precisam, não quer saber de ano eleitoral, não. Não está ligando para ano eleitoral, não. O que precisa é ser resolvido o problema dessa. Questão de saúde, não é estética, é saúde. Sabe? Então eu acho que vão dar prioridade, porque eu aprendi que política é prioridade. Isso aqui é uma prioridade mais humana do que essa. Então é isso, e para isso que eu vim aqui te cobrar isso aí. Eu queria falar de coisa boa também, senhor presidente, porque queria até que o Dorel mostrasse ali. O Flávio é o vereador dos cachorros. O Flávio é o que mais grita, o Flávio é o que mais briga. E aí está aí, ó. Castra móvel, que não tem na nossa cidade, ele pertence à ASP, está parado desde outubro do ano passado, ou seja, fez um ano agora. O Flávio, o barulhento, o burricido, foi atrás da emenda, trouxe a emenda, comprou esse castra. Isso aqui, gente, não é ilustrativo, não. Isso aqui já é de Divinópolis. Vai chegar segunda-feira e nós vamos fazer um vídeo. Queira o prefeito, não. Ou queira o prefeito, sim. Vai ter que fazer um vídeo falando que foi eu que trouxe o recurso e o castramóvel, um castramóvel para Divinópolis, para essa gestão. Para muitos que falam que eu sou oposição, né? Oposição que traz castramóvel e dá para o prefeito e fala, prefeito, faz um vídeo, fala que é você. Uma oposição que traz recurso para colocar no São João de Deus. Uma oposição que traz recursos para trazer a UPA veterinária, mas com muita alegria. Queria que o Dorel mostrasse aí novamente, Dorel, essa foto desse castramóvel aí, porque foi muito difícil, viu, gente? Foi muita briga, foi muita luta. A Marta está aqui, ó, é uma defensora da causa animal, sabe quanto foi difícil a gente trazer uma benfeitoria do tamanho dessa para Divinópolis, que é um castramóvel que vai pertencer a Divinópolis. Aqui não é consórcio, aqui não é ONG, aqui não é nada. É de Divinópolis, é da prefeitura. E aí, qual que é a minha obrigação agora? Fazer funcionar. Tem que funcionar. Então, tem que ir para os bairros, tem que castrar, tem que fazer atendimento, tem que receber os usuários, receber os animais. É isso que a gente vai cobrar e eu vou estar aqui para fazer o meu papel. Então, para muitos que falam, o Flávio só briga, o Flávio não traz nada. Viu o grupo aí de Divinópolis, não sei o que aí, que só sabe que eu sei. Aí, mostra isso aí, ué. Hein, Cidinha? Mostra isso aí, ué. Né? O Flávio só briga, não traz nada. Eu quero ver se você vai mostrar hoje de tarde isso aí. Né? Não vai. A gente sabe que não vai. Então, tá aí, mas o meu compromisso com a causa animal, a gente vem tentando melhorar essa causa tão nobre e tão bonita aí. Aqui na nossa cidade. Outra coisa que eu queria falar também, na última terça-feira, senhor presidente, eu falei aqui que possivelmente as castrações iam parar, porque a gestão pegou os 4 heróis veterinários lá e mandou embora. Mas aí reviu a sua conduta, a sua postura e viu que não era o caminho certo. Que os médicos veterinários lá, muitas das vezes eles ficam engessados, muitas das vezes têm dificuldade. Porque a própria gerente, a própria gestora, põe dificuldade para vender facilidade. E é isso que é a verdade. Então, no meu entendimento, foi uma decisão acertada em não mandar todos embora. Né? É claro que quem não quiser trabalhar, já tem que mandar embora mesmo, não tem rabo preso. Quem não quiser trabalhar, que mande embora. Que não está produzindo para Divinópolis, não está produzindo para causa animal, que mande embora. Mas tem aqueles que estão produzindo. E se está produzindo, né, deixa a pessoa, a gente está aí agora com o castramóvel agora, pôr o castramóvel para funcionar. A Janete me ligou hoje, falou que o castramóvel, esses médicos veterinários, vai atender também no castramóvel, vai atender no Crevis. Ou seja, as castrações, segundo a vice-prefeita, a prefeita, na verdade, é ela que manda, não vai parar. Né? As castrações não vai parar lá dentro do Crevisa. Então, para você que quer levar o seu animal para poder castrar, aquele animal de rua que está aí na porta da sua casa, pode entrar em contato através do aplicativo da prefeitura ou até mesmo contato da prefeitura para poder levar o seu animal para castrar. E é por isso que a gente aí fica igual um burricido, um carrapato aqui, mas é para que as injustiças não sejam feitas, né? E que os progressos que a gente conseguiu, que é 4 médicos veterinários castrando, que a gente não perca isso. A gente tem que progredir e não retroceder. E é isso que é o nosso questionamento. E graças a Deus, dá certo. Deu certo. E para finalizar, o barulhento também, né, que teve lá no bairro Jardim das Mansões, diversas vezes para a gente tentar levar dignidade para lá. E agora o calçamento da rua Barão de Itaguaçu, queria que mostrasse aí, ó, está na fase final. Tanta luta, né, tanta dificuldade, a gente ali junto com os moradores, a gente poder mostrar um pouco de dignidade, porque isso aqui para mim, gente, é dignidade, mas para mim também é obrigação. Sabe? A gestão, porque o cara, quando é que quer ser prefeito, ele sabe dos problemas que tem em Divinópolis. Ele sabe. Então, se ele saber que tem diversas ruas para ser calçada, ele tem que calçar. Mas é isso que a gente está procurando fazer, propondo fazer, e junto com parceria com os moradores, a gente poder levar um pouco de dignidade, eu fico muito feliz. E é aí um fruto do nosso trabalho, junto com os moradores lá do bairro Jardim das Mansões. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Iniciei minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e dando um abraço aqui no meu amigo, parceiraço, Hilton de Aguiar, esse ímpar, né? Parceiraço, confundiu aqui no horário, é depois de mim. E eu queria estar dando um abraço e parabenizando o tribuno desta tarde, o humorista Ricardo Silva, que nos brindou com a sua presença aqui hoje, falando sobre humor, sobre arte, e hoje esta casa, Ricardo, reservou para estar falando do destaque cultural do ano. E eu queria pedir o Doriel para colocar a foto da Lenir, do projeto Fazendo Arte, né? A gente vê que a arte, educação, cultura, é essencial na sociedade. E o Ricardo faz isso muito bem, um parceiro, sou fã dele, do trabalho dele, e também da Lenir, que ela tira água de pedra. A Lenir, com esse projeto Fazendo Arte, já foi homenageado nesta casa, é um projeto que leva as escolas, em especial nas comunidades carentes também, a arte, de uma maneira séria, de uma maneira bonita, de uma maneira responsável. Então, Lenir, é com grande emoção, com grande satisfação, que hoje, através da Câmara Municipal, eu tenho a honra de estar te homenageando como destaque da cultura em Divinópolis. Então, vai ser nessa tarde, às 19 horas, você pode acompanhar pelos canais desta casa. Senhor presidente, mudança na gerência dos ESF lá do Serra Verde. Também pedi o Doriel para estar colocando a foto. Hoje foi a despedida do James, que por longos anos ficou conosco lá, gerenciando. Agora são 3 equipes de ESF, então é uma região muito grande. Então o James levou com majestade, né, ali, foi muito bom o trabalho dele, mas ele está indo para a central, né, ele foi convocado para ir lá para a unidade do centro. Então a gente teve essa perda, mas estamos já recompondo isso aí com a Marielle. Marielle vai chegar lá nas unidades de ESF do Conjunto Oswaldo Machado, Serra Verde, Alto das Oliveiras, Rinaldo Campos, Nossa Senhora da Conceição, com essa tarefa de estar, a gente está reestabelecendo uma normalidade, tendo em vista que foi acrescentado mais uma equipe. Nós já estamos trabalhando no sentido de estar dando dignidade, em especial dos usuários ali da unidade que tem dentro do CAIC, que já está sendo requerido através da Secretaria de Educação, aquele prédio está sendo requerido ali pela Secretaria de Educação, para que faça um trabalho melhor com o CEMEI São Tarciso, nosso Xodó, também a Escola Padre João Bruno, para oferecer uma educação de primeira qualidade. A gente espera que com essa ampliação dos trabalhos lá da Escola Padre João Bruno. Eu mandei uma emenda impositiva que vai ser aplicada este ano para a portaria ali do CAIC, né? O antigo CAIC, que agora é Complexo Educacional Serra Verde. Então, a Marielle está chegando com essa missão de a gente estar buscando novas parcerias ali, está colocando uma normalidade, né? Estabelecer uma normalidade ali, tendo em vista dos profissionais que estão ali de primeira linha. Então, Marielle, seja bem-vinda. E James, muito obrigado por esse tempo que você ficou conosco ali nas unidades de saúde ali da região do Serra Verde. E também ali, queria estar mandando um abraço para o Gabriel, lá do posto de saúde do bairro Afonso Pena, que me passou uma demanda e foi de imediato atendida, que é a questão da acessibilidade ali do posto de saúde, em especial para os cadeirantes. Então, ontem mesmo, a EMOP já foi lá e já refez aquela rampa. Hoje, passei lá, já tinha um caminhão de areia lá. Depois que eu fui lá e fiz um vídeo e realmente cobrei os direitos dos usuários ali do posto de saúde do bairro Afonso Pena, da aplicação da minha verba lá, que está chegando a quase R$400 mil, né? Mas está muito moroso devido a essas questões das empresas que ganham as licitações. A gente tem que rever isso. Mas, Gabriel, obrigado aí por estar sempre me passando essas pequenas demandas. Estamos juntos aí, vamos trabalhar em prol da população. Sou presidente Leis, esta casa de leis, que muitas das vezes cai no esquecimento, outras não são aplicadas. Tem a lei do leva-treco, né, que ainda a gente não conseguiu, o governo não conseguiu arrumar um mecanismo de estar aplicando essa lei, que eu acho muito importante. A gente vai estar trabalhando nesse sentido. E eu queria falar hoje, querido, que o Dorel colocasse também a foto de um problema na cidade toda, que é a questão desses fios de internet. E já tem uma lei para isso, que é a lei do vereador Ademir. A Janete também ajudou a trabalhar nesta lei, a lei 8.493 de 2018. Então já tem uma lei e tem o decreto que regulamenta essa lei, que é o decreto 34 de 2022, que foi feito pelo prefeito Gleidson. O que estabelece? Quem que vai fiscalizar? Que é a Censur. A Censur é uma secretaria que está à frente lá, o Gustavo, super competente, um dos melhores secretários desta gestão, da outra também. Então, a gente vê que tem que dar mais mecanismo de fiscalização, maior rigor com essas empresas e ser mais rápido. É uma operação BIC, caneta, da canetada. Operação BIC, da canetada. Um absurdo o que está acontecendo em Divinópolis. Para todo lado que você vai, tem fio rebentado, esticado no meio do asfalto, trazendo perigo para a população, e tem lei para isso, né? Então vamos fazer cumprir e canetar. Enquanto não meter caneta, multa nas empresas, vai continuar desse jeito aí. Essa afronta à cidade de Divinópolis. Essa ali é da rua Cambuquira, do meu querido bairro Afonso Pena. E também nós estamos lá, chegou até a mim aqui algumas denúncias, depois que eu fiz esse vídeo, algumas denúncias em vários pontos da cidade, tem essa aberração aí. A parte, nobre Dio.
Vereador Zafá, quando o senhor fala sobre as reações, a gente agora está vendo isso para todo lado. Sabe qual que é o retrato que eu faço disso? Serviço porco. Porque quando a operadora está em determinado local trocando, geralmente é a fibra ótica, tira a antiga para passar a nova. Gente, por que que já não tira aquele que estava lá, que é usado, ultrapassado, embora e coloca onde eles têm que, no carro deles, e leva embora? Isso chama-se serviço porco. Não tem outro nome para isso, não. A cidade é muito grande e os acidentes a gente sabe o que acontece. Mas o verdadeiro nome que se dá aí é serviço porco. Obrigado.
E só tem uma solução para isso, vereadora. Caneta BIC neles. É fazer um multirão de canetada, fazendo multa, 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 operação BIC, né? Aí, a hora que mexer no bolso, aí elas fazem o serviço direito. Senhor presidente, tem chegado até esse vereador algumas reclamações desde o mandato anterior, a gente sabe que a deficiência de funcionários, às vezes não tem o suficiente para fazer as visitas, e tem nos chegado uma questão que a gente tem que fazer, que vire lei também. A lei complementar, modificar o artigo 26 da lei complementar 07 de 1991. O que que acontece? A pessoa, quando ela entra com requerimento na prefeitura, ou seja de cota básica, ou seja de revisão de alguma coisa no seu imóvel, ou outro tipo de procedimento, a prefeitura, por falta de pessoal, demora para ir, cinco meses, seis meses, oito meses, e muitas pessoas não têm tempo para esperar, precisa de uma maior agilidade. Chegou em mim uma pessoa que está com seis meses, protocolou um pedido de revisão, ele é muito preocupado com contas, ele não gosta de ficar devendo, e foi lá fazer os apagos. Eu vou ter que pagar, a prefeitura não foi visitar ainda para fazer a revisão, vou ter que pagar, e com uma multa de R$230. E a prefeitura ainda não foi lá fazer a visita para ver a questão do contribuinte. Então, eu vou sugerir esta casa, já conversei com a procuradoria, que nós alteramos esse artigo. A partir do momento que a pessoa protocole o pedido de revisão ou cota básica, ela não pode ser cobrado mais multa até a definição do prazo. Se for indeferido ou indeferido, porque se for indeferido ou indeferido, a pessoa está pagando multa. Então, já estou trabalhando para alterar o artigo 26 da Lei Complementar 07 de 1991 para que o contribuinte seja respeitado. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Hilton de Guerra.
Senhores vereadores, presidente Zebras, imprensa que eles assistem pela TV Câmara, Leste Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, como eu gosto aqui, respeito muito os servidores e devo muita obrigação a eles, vi uma manifestação nessa semana, né? O Zema querendo congelar o salário dos servidores por 9 anos, enquanto o dele... Ele aumentou, né, para 30 mil. É uma vergonha morar no Estado e ver um governador que ele vai ao contrário disso aí. Então, assim, é lastimável falar isso aqui, porque os servidores, eles desdobram. Quanto tempo tem os servidores que já estão em seus mandatos trabalhando, e agora chega o governador, não, ele quer congelar o salário dos servidores. É muita covardia, é muita demagogia, e assim, é muita safadeza. Então, senhor presidente, eu fico assim... com muita raiva, porque o pessoal fala, cobra, infelizmente não adianta nada. Mas os servidores merecem respeito, senhor presidente. E esse governo nosso, infelizmente, ele não está nem aí. A pauta é grande, outro dia eu volto a falar. Senhor presidente, rua Frei Hilário, ali no bairro Interlagos, perto do Centro Social Urbano, moradores ali, reclamando que algumas carretas passam ali de madrugada e estão trincando suas paredes, enfim. Eu sei que a empresa Gerdau é muito grande e nós devemos muito a ela pelos trabalhos que ela, os empregos que ela traz aqui para Divinópolis, mas tem que ter um devido respeito, porque tem o lugar certo desses caminhões passarem. Então ali perto na rua Frei Hilário, o pessoal está reclamando, reclamando com razão, porque eles pagam seus impostos e estão ali, são pessoas dignas que estão ali pagando tudo que tem, conta de luz, conta de água, IPTU, enfim, e as carretas não, elas saem ao entorno do Centro Social Urbano, atrapalha lá o calçamento onde tem que passar, e infelizmente estão aí fazendo trincaduras em algumas casas. Estou aqui cobrando e vou continuar a cobrar. Senhor presidente, existe uma emenda nossa aqui, que eu coloquei uma emenda para fazer uma ciclofaixa na Ayrton Senna, sendo que nessa semana mesmo, na minha fala, eu fiz um pedido para troca de lâmpadas LED. E então, junto com essa troca de lâmpadas LED, vai ser feita também uma ciclovia. Gostaria de pedir o Lucas aí, o secretário Lucas, para que ele acelere isso para o povo, porque o povo precisa, e a troca de lâmpadas ali também o mais rápido possível, porque o pessoal está fazendo caminhada no escuro, as pessoas que vêm da escola mais para as 10 horas da noite, enfim, no horário da noite, está precisando da troca das lâmpadas de LED, porque trocaram em vários lugares. Ele era especial na Ayrton Senna, até então não foi trocada. Senhor presidente, tem uma emenda impositiva minha também, para finalizar o posto de saúde do Centro Social Urbano. Acontecem algumas reuniões ali intermediárias no bairro Interlagos, alguns pontos, onde que eles falam que, é tal pessoa que está mexendo no SESUR. Não. Lá tem emenda do Wilton de Aguiar, tem emenda de vários outros colegas que aqui se encontram. Então, assim, tem pessoas que ficam assim, querendo atrapalhar, né, o andamento do posto de saúde do Centro Social Urbano. Mas se Deus quiser, esse ano eu não vou dizer, né, Israel? Talvez seja no ano que vem, para que possamos ali, né, Zebras? Para que possamos, então, festejar junto com o povo esse posto de saúde que será feito, então, no Centro Social Urbano. Senhor presidente, o meu amigo Ricardo, que ele se encontra ainda, eu vou tentar falar algumas coisas aqui, Ricardo, que você deixou para trás e pediu para mim poder falar. Agente cultural dentro do Teatro e Acesso. Nós, eles, né, produtores, não queremos isenção em taxas para utilizar espaço do teatro. Isso é a nossa profissão. Precisamos de doação precisamos de condições para poder trabalhar. Queremos acesso, ferramentas da prefeitura, que atraria êxito nas produções. Também o Instagram, a internet, ele diz também que não funciona e tinha que ter bilheteria, painel de divulgação, por exemplo, jornalzinho de eventos. Mais interesse da parte da secretaria de ter dentro do teatro um agente cultural, alguém que entende de produção, alguém que saiba os caminhos para encher o teatro. O teatro não pode ficar fechado. Prestação de contas, palavra do Ricardo. Mesmo que na lei orgânica do município desobriga a exposição de valores estratificados, eu acho um desserviço para a comunidade. Quando foi escrever, escreveu as palavras mais fáceis, porque eu vou te contar, viu? Para a comunidade cultural, mesmo que as ações do Teatro Municipal Usina Gravatá, pelo menos são pautadas, pelo que me consta, pelos aluguéis cobrados, não havendo diretamente nenhuma política pública de cultura. Utilização, liberação de pautas, escola de dança. Deve estar no regime interno, mas nós, eles, artistas e produtores, vemos a necessidade de rever. Eles, né, da cultura, trabalhamos com iniciativa privada nessa dinâmica, atrapalha a sequência, constância de aporte financeiro, falar de plano anual de financiamento. Senhor presidente, minha fala seria só essa. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Wilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSD, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente desta casa, Israel da Farmácia, ao qual saúdo os meus pares aqui em plenário, saúdo as pessoas que estão aqui nos acompanhando pessoalmente essa reunião, e também saúdo aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, Net Câmara, TV Câmara. Peço licença para adentrar o lar de vocês e dirigir essas breves palavras na tarde de hoje. Hoje nós celebramos São Teodoro. São Teodoro foi um soldado do Império Romano. Ele defendeu a fé cristã num momento em que não se podia professar essa fé. Por isso foi martirizado, foi um dos primeiros mártires, e nós queremos recorrer à sua intercessão para que ele conduza o nosso trabalho e conduza também toda a nossa cidade. Quero parabenizar o tribuno de hoje, Ricardo Silva, pelas palavras sobre a cultura. A cultura é de muita importância para a composição social. A cultura, ela eleva o espírito humano. A cultura, ela nos tira de várias situações de doença, seja física, seja mental. E eu tenho, graças a Deus, um pouco de propriedade para falar disso, porque eu estou no campo da música, como muitas pessoas já sabem. Sou regente lá do coral Vozes do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Faço uma pós em história, que tem toda a sua ligação também com a cultura. Então, é de suma e relevante importância tratar aqui sobre este assunto, também no tocante do nosso Teatro Municipal Usina Gravatá, um local que de grande beleza, um ponto turístico da nossa cidade, um cartão postal, mas que precisa do nosso empenho, do nosso carinho, do nosso cuidado e também da nossa atenção. Um local que às vezes está esquecido. Então nós precisamos lutar por ele e acredito que nas próximas oportunidades também, se possível, destinarmos até emendas impositivas para que lá possa ser realizadas melhorias. Agora, Ricardo, o prazo já findou, mas é um local que você pode ter certeza que dentro da possibilidade nós vamos, no próximo ano, destinar alguns recursos para que haja melhoria sim e a cultura de Divinópolis seja elevada. Senhor presidente, recebi algumas demandas lá do bairro Itacolomi, mais uma vez tocando na rua Soldado Geraldo Fernandes sobre o redutor de velocidade. Fui cobrado pelos moradores de lá e eu quero dizer a vocês que eu já enviei para o Executivo Municipal uma solicitação de estudo de caso para que ali seja feito um redutor de velocidade, seja um quebra-mola, não sei, vem ficar a cargo aí da Secretaria de Trânsito para que ela possa ver o que for melhor. Mas pode ter certeza que esse vereador está cobrando, está aí por dentro do assunto para que vocês sejam atendidos e seja diminuído aí os riscos de acidente, a via se torne uma via mais segura, uma vez que ela nem era pavimentada, era uma rua toda de terra, depois recebeu pavimentação e agora, com essa pavimentação, os veículos estão aí excedendo um pouco a velocidade e trazendo risco para os moradores da região. Senhor presidente, fui cobrado esses dias também pelos moradores do bairro Liberdade sobre o cronograma de iluminação pública. Na terça-feira passada eu falei aqui sobre a iluminação central, mas também nós cobramos, dentro do nosso requerimento, o cronograma para a troca das lâmpadas para a luz de LED lá no bairro Liberdade. Sabemos que lá é um local que é fluxo para a faculdade Unifenas, muitos moradores ali do bairro Bom Pastor, Alvorada, Liberdade, toda a Serra Verde, toda a região utiliza daquela via que dá acesso a Unifenas para fazer caminhadas, para poder passear com seus animais. Então ali ainda existe uma iluminação precária, antiga, e para que haja sensação de segurança pública, para que haja ali uma melhor locomoção pela via, é necessário que seja sim feita a troca da iluminação. Então, esse vereador está cobrando, está por dentro dessa demanda e dentro em breve do possível, nós queremos trazer aqui uma boa notícia da substituição da iluminação. E queira Deus que a gente consiga fazer isso, né? Cada vereador aqui defendendo a sua região, né? Periquito já disse aqui também sobre a região dele, e a gente consiga alcançar 100% na nossa cidade, né? E a nossa cidade seja aí toda iluminada por LED, como se diz, dando para serviço das alturas, né? Toda iluminada e assim trazendo progresso, trazendo sensação de segurança para toda a população divinopolitana. Quero mandar um abraço aqui, senhor presidente, para a turma lá da ginástica do bairro Bom Pastor, da Praça Nelson Peregrino. Quero parabenizar a Soraya, que é fisioterapeuta do posto de saúde do Bom Pastor, coordenadora lá do grupo, que está 3 vezes por semana realizando as suas atividades, e estive presente visitando as meninas lá, também os rapazes que estão lá, e quero deixar para eles o meu abraço. Eu fui questionado porque não existe esse programa lá na Praça Sotero Ramos Faria, lá no Alto do Bom Pastor, divisa com Alvorada. Nós encaminhamos através da nossa emenda impositiva um pedido de academia ao ar livre. Queira Deus que dê certo, a gente instalando essa academia ao ar livre lá já vai trazer mais qualidade de vida para o pessoal da região, de saúde, o esporte é importante, então queremos no futuro levar essa atividade lá para a Praça Sotero Ramos Faria. Acredito que é uma questão de tempo, é uma questão da instalação da própria academia, depois que o recurso for já, né, colocado e a academia for instalada, nós vamos lutar para que isso também aconteça, trazendo qualidade de vida e saúde para toda a população do Alto Bom Pastor, Alvorada, Liberdade e toda a região. Senhor presidente, eu quero até pedir licença à Vossa Excelência, às 15 horas e 30 minutos eu vou me ausentar do plenário, porque eu tenho uma reunião com o Bispo Diocesano, Dom Giovanni Luiz, lá na Cúria Diocesana. Quero deixar o meu abraço a todos, agradecer ao senhor presidente a sessão da palavra na tarde de hoje e dizer que estas eram as minhas palavras.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador e primeiro secretário, vereador José Brás.
Permissão falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, da qual cumprimento demais vereadores, público e presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Novo presidente, eu gostaria aqui de agradecer a presença do nobre amigo Geraldinho da Saúde, que se encontra aqui presente hoje. Esse grande ser, um cara de um caráter ímpar, que faz-se presente aqui nessa casa hoje. E também falar um pouco da fala do nosso tribuno, o Ricardo Silva, que veio aqui falar hoje sobre cultura. Ricardo, um país que não tem cultura é um país que não tem história. E logo o Brasil, que é um país tão rico, tão diverso culturalmente, e a gente vê assim, tão pouco investimento nessa área. A cultura eleva, vamos assim dizer, a pessoa, o ser humano, a um patamar diferente, superior. Ela é capaz de desenvolver na pessoa uma capacidade de intelecto muito alta. Como é bom ouvir você falar aqui hoje e dar um puxão de orelha nos nossos políticos para que possamos lutar e investir pela nossa cultura. Tem meu apoio, meu amigo, se a gente puder ajudar, somar força, estamos aqui para isso. Presidente, gostaria aqui também de falar que essa semana tivemos lá da CEMAG cobrando para a compra das barracas, as últimas barracas que faltam para os feirantes ali do Esplanada. Fomos informados que já foi realizada essa compra, a licitação de 200 novas barracas para os feirantes do Esplanada, para completar lá a entrega. Foi feita a licitação de novas 200 barracas, 3x3, reforçada em metalon, no valor de R$ 800 cada. Então já foi realizada essa licitação e estamos aguardando a entrega, como são barracas personalizadas e nas cores verde, azul e preta. Demora um pouquinho em chegar, mas estamos aguardando aí no mais breve possível para que possamos também entregar ali para os feirantes do Esplanada. Quanto aos feirantes ali do Planalto, teve a licitação do banheiro químico, periquito lá, mas só que não veio com a qualidade que se deveria vir. Então a CEMAG recusou a receber o produto, ficou as carretinhas dos dois banheiros, isso, os quatro banheiros, ficaram as carretinhas, porém os banheiros foram devolvidos devido à baixa qualidade. Acho que não é justo, a gente está tentando lutar, trazer produtos de má qualidade para os nossos feirantes, a gente não vai aceitar. Então foram devolvidos e solicitados para que fosse feita a troca. Periquito também, esse grande guerreiro, está na cola também, Periquito? Então tão logo a gente estará terminando essa entrega. Hoje pela manhã também, senhor presidente, estive no campo do Jus, acompanhando o plantio de árvores, onde o nosso amigo Ney tem investido bastante lá também, Ney? Ele que é um defensor do esporte aí, está lá trabalhando com o pessoal lá do Jusa. E hoje estivemos lá plantando árvores em torno do campo de futebol ali naquela região. Gostaria de agradecer lá o nobre diretor lá da Censur, o Rodrigo, que tem se empenhado bastante em nos atender às nossas demandas, junto à população. Também pela manhã, senhor presidente, tivemos lá com o diretor da EMOP, o senhor Lucas Vivas, cobrando dele os reparos finais, a limpeza, em torno da unidade ali do Córrego Falso, um ponto de apoio. A prefeitura, através da nossa solicitação, já terminou o reparo de toda a unidade. Estamos aguardando, então, apenas alguns reparos por parte da EMOP, como limpeza, por exemplo, para que possamos também entregar mais uma unidade reformada. Levar dignidade para o povo que mais merece. é aquele povo que tem pouco recurso. Então a gente tem trabalhado, a gente tem cobrado, principalmente trabalhado em parceria com o executivo, para que possamos fazer, formar força e levar qualidade de vida, dignidade para aquelas pessoas que mais precisam e que muitas vezes, que eu sempre falo, que é difícil o poder público chegar. Então a gente tem trabalhado de forma simples, de forma humilde, mas com caráter, com ética e profissionalismo. E mais uma vez reafirmo, fazendo o poder público chegar naqueles lugares que muitas vezes eram esquecidos por nossos políticos. E para terminar, senhor presidente, sem muitas delongas, na manhã de ontem reuni com o secretário Alan, foi um tema que foi bastante debatido aqui nessa casa, que são as constantes falta de medicações dos componentes especializados. Então fizemos uma cobrança séria dele, um melhor planejamento por parte, né, do pessoal da farmácia. Ele já informou que o farmacêutico foi desligado, né, foi assumir uma outra função que fazia essa parte da farmácia, e que na próxima segunda estará um novo farmacêutico responsável por essas compras. Então a gente está de olho, a gente tem cobrado, estamos fazendo um documento também, vamos fazer esse documento, mandar para o Conselho Municipal de Saúde, para o Ministério Público, dar ciência dessa nossa cobrança e cobrar de forma séria para que tais situações como essa não possam ocorrer na nossa cidade. Então, presidente, agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braço. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do Republicanos, o vereador Roger Viegas.
Palavra, senhor presidente. Palavra que eu vou.
Questão de ordem, vereador Periquito, beleza.
Desculpa, vereador amigo Roger, mas é porque eu já tinha comentado com o presidente que eu vou ter que sair, ausentar um pouco agora, porque eu tenho uma consulta marcada. Eu fiz uns exames aí em setembro e está uma dificuldade danada para a gente poder remarcar o retorno dessas consultas. Então, né, a gente está com nossos 60 anos, sempre fazendo esses exames periódicos e eu tenho que devolver aí. Muito obrigado, sim, senhor presidente. Se der, eu retorno a essa casa ainda.
Conselheiro, excelência. Na sequência, os inscritos, o vereador e líder do Republicanos, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Grande presidente Israel, cumprimento melhor, boa tarde, todos os amigos, colegas vereadores que atentamente nos ouvem aqui nessa tarde, público presente. De forma muito especial também, meu amigo tribuno, posso chamar assim de amigo, de longa data, afinal de contas é um amigo, é um multitalento, esse cara que foi aqui e falou hoje como tribuno, o Ricardo Silva, que é um ícone da cultura, do rádio, do teatro divinopolitano em si, veio aqui hoje falar da cultura. Um cara que eu acredito muito, que tem realmente um amplo entendimento dessa área. Até achei que foi muito comedido, como é muito elegante nas palavras aqui hoje, né? Usou o termo sucateado para não falar abandonado, que essa é a verdade. É assim que o Teatro Municipal Usina Gravatá está e tem sido, realmente não tem sido olhado com carinho pelas autoridades, de forma geral, na nossa cidade. É um patrimônio histórico ali da nossa cidade, de onde revelou já, e tantos passaram ali, tantos artistas brilhantes, até mesmo a nível nacional, mas sem tirar a importância do talento, como esses. O Ricardo é um dos que lá sempre se apresentam e também levam, né, outras pessoas. Essa inserção é muito importante, tem que ir mais além. Pessoas como o Ricardo, eu aproveito aqui até para falar abertamente, precisam de muito mais chances. Chances que eu digo, chances de mostrar esse potencial que muitas vezes fica invisível aos nossos olhos, que não chega essa divulgação à grande massa da população. Isso aí nós temos que admitir, principalmente no interior do Brasil, e Divinópolis não é diferente. Para uma cidade de médio porte, é vergonhoso a falta de apoio, de carinho com autoridades, né, num sistema arcaico político que a gente tem, que não olha com a verdadeiro carinho, com a verdadeira compaixão com essas pessoas, como eles mereciam ser ali assistidos. São pessoas talentosas, e como ele bem disse, isso é uma profissão, né? É um talento, a pessoa nasce para fazer aquilo. E que ruim seria a vida, né, se não tivesse essas pessoas que tanto nos alegram. O que seria televisão sem novela? Já pensou? A Rede Globo, a Record, a SBT, os grandes canais, até mesmo o mundo, vou falar aí, né, no mundo cinematográfico, o que seria a vida, o mundo sem os filmes? Que graça que teria a nossa vida? Então, muitos deles, né, que vão muito além do entretenimento, né, passam de quaisquer limite da arte. Então, Ricardo, tudo que eu falar, que eu disser, é muito pouco, que eu realmente, perante a admiração que eu tenho em você, como homem de caráter, como trabalhador, como pai, e eu tenho certeza absoluta, né, até gostaria de ver mais pessoas assim como você, até aqui dentro, representando também, eu acho que é algo que você tem a pensar bem, amadurecer a ideia, né, diante dessa sua facilidade de comunicação, seu extremo conhecimento, mas até na política, não digo como vereador, mas brilhando aí, quem sabe, né, dentro, ajudando, por exemplo, o trabalho da Secretaria de Cultura da nossa cidade, porque a gente tem que ter lá dentro pessoas que entendem, não que não estejam lá, não entendo, admiro muito o trabalho, inclusive, do nosso secretário, das pessoas que estão lá, mas eu digo, pessoas como você precisam de ganhar um espaço, fica aí a dica, né, também para a administração ou outras que vierem. Muito obrigado, viu? Tem o nosso apoio com toda certeza. Chama atenção quando o tribuno vem aqui. Repare só, na hora que você estava falando aqui, atenção de todos os vereadores. Porque você tem entendimento, você tem embasamento. Você vem e você fala com o coração. Muito obrigado por tudo que você faz pela nossa cidade, principalmente pela cultura também, né? Além de ser um grande parceiro aí também no mundo do rádio. Agora, o senhor presidente, eu gostaria de ler uma nota aqui da ADS, mudando de assunto. O que seria a ADS? Associação Divinopolitana de Skate. Inclusive, hoje eu recebi essa nota aqui no meu gabinete. Eu tenho uma extrema preocupação, porque no ano passado, para esse ano, então essas emendas estão sendo pagas, eu enviei uma emenda impositiva no valor de R$30 mil. A princípio, a gente gostaria de ter construído essa mini ramp lá no bairro Bom Pastor. Com alguns entraves, é questão de associação de bairro, tem que entrar, acharam melhor não fazer lá o projeto. E a própria prefeitura, repito, a própria prefeitura escolheu que fosse na pracinha do bairro Esplanada, na verdade não é uma praça, né? A quadrinha, chamada lá de quadrinha do bairro Esplanada, que era um espaço apropriado. Foram analisados vários locais, inclusive uma possibilidade também foi analisada, que era de ter sido levada essa mini ramp para dentro lá do complexo esportivo que está sendo construído, que agora tem o nome, né, de Zé Milton, saudoso vereador, pai do nosso amigo vereador Rodson, não levou para lá, enfim, a prefeitura escolheu. Fizemos a nossa parte, aceitamos tudo que a prefeitura impôs, sem problemas. É uma emenda, a gente quer ver a mini ramp construída. O que seria a mini ramp? Só para o pessoal entender. A mini ramp é uma pista, né, não seria bem uma pista de skate, como você vê no Parque da Ilha, em outros lugares, mas uma mini ramp para fazer ali praticamente as manobras, né, uma pista pequena, né, ou seja, muita gente chama também, né, os skatistas, Ralph, outros fatores, que seria aquela, né, aquela parte da pista pequena que caberia em qualquer praça. A princípio, esses R$30 mil daria. Por isso, nós enviamos essa emenda, inclusive foi aprovada pela própria engenharia da prefeitura, né, pelo setor de obras da nossa prefeitura. E o que que acontece? Agora, a prefeitura mudou as medidas desse projeto, o que vai prejudicar muito aos skatistas. Praticamente, inclusive eles classificaram assim, vai virar mais um elefante branco na nossa cidade. E eu gostaria muito do apoio, nesse momento, da população e aqui da prefeitura, para a gente não ter mais um erro grotesco, assim como nós estamos classificando. Por quê? Vai virar uma outra pista igual lá, tem lá no bairro Nossa Senhora das Graças, que ninguém usa. Uma pista incalculável. Tem que se entender, o que eu falava aqui antes, né, dei exemplo aqui do tribuno, tem que entender, gente, para fazer das coisas. Não adianta inaugurar a obra, sendo que depois ela não vai ser usada. Ela pode se tornar até um instrumento perigoso para os skatistas, para quem nela for praticar o esporte. E a gente querendo dar mais visibilidade, dar mais reconhecimento a esse esporte na nossa cidade, inclusive sou autor da lei aqui que coloca o skate como patrimônio cultural e material de Divinópolis. Nós temos aqui hoje vereadores brigando, entrou o Anderson da academia agora, luta também pelo skate. Aí agora vocês vão fazer isso aqui, a gente querendo fazer a coisa certa, custa, ninguém nunca teve olhar para o esporte, agora tem. Vocês vão retroceder e passar por cima de um trabalho sério da Associação Divinopolitana de Skate, uma instituição séria, bem organizada, de dois vereadores aqui na casa que representam com legitimidade de esporte, sem tirar aqui o conhecimento aqui de outros também, que, claro, ninguém aqui sabe mais do que ninguém, todo mundo que quiser ajudar será muito bem-vindo, mas me chama muita atenção, por isso eu vou dar espaço a eles, vou ler aqui, peço licença a vocês, porque é uma nota, e uma nota que é séria, tem que ser considerada. O
projeto de mini-ramp a ser executado na quadrinha do Esplanada já está em fase de execução e foi feito por engenheiro e skatista, pessoa com conhecimento técnico, praticamente dessa modalidade com vasta experiência na área e contou com a colaboração dos skatistas da cidade. O vereador Roger Viegas destinou, através de emenda impositiva, o valor para a construção da mini-ramp. Então, fizemos a doação do projeto de mini-ramp para a prefeitura, através de termo de doação devidamente assinado pelo engenheiro responsável, documento exigido pelo município para a execução da obra. Na data de ontem, entramos com contato, em contato com a CEFOP, e para saber sobre o andamento da obra, e descobrimos que o projeto doado ao município foi alterado sem qualquer critério e desconsiderando as especificações técnicas de uma pista modalidade mini-ramp, como altura, distância entre as rampas, raio, plataforma, entre outros. Essas alterações foram feitas sem anuência do doador do projeto e sem qualquer consulta dos skatistas e usuários do equipamento. São alterações que inviabilizam a prática do skate por conter medidas desproporcionais, acabando com a fluidez da pista e aumentando o risco de acidentes. O projeto está em fase de execução e, caso seja executado com essas medidas desproporcionais, impactará negativamente na imagem do município e do skate de Divinópolis, trazendo prejuízos irreparáveis para a população. E teremos mais um elefante branco no município, como é o caso da pista do bairro Nossa Senhora das Graças, onde não é possível a prática do esporte por erros de projeto e construção, um verdadeiro desperdício de dinheiro público. Pedimos o apoio da população e autoridades competentes para impedir a execução desse projeto com erros grotescos e sem as devidas adequações necessárias ao bom funcionamento de uma pista de skate. É o que diz na nota da ADS, Associação Divinopolitana de Skate, que tem todo o nosso apoio, o nosso reconhecimento e, principalmente, por se tratar de uma emenda desse vereador, que faz um trabalho sério, que inclusive foram várias análises de terreno para ser construída, eu não vou admitir isso. E caso o fizer, eu mesmo vou denunciar esses responsáveis, juntamente com a associação, direto no Ministério Público, e seja lá quem for, tá? E seja lá quem for mais que precisar, porque por cima de nós eles não vão passar. Se faltasse o dinheiro, que falassem antes. Agora estão com a desculpa que 30 mil não é mais suficiente. Mas engraçado que ano passado era, no início do ano era. Agora vocês vão executar a emenda por uma desculpa. Vocês querem mudar o projeto, querem fazer a alteração. Inclusive tem um erro grotesco no comprimento de 1,5 m para 1,81 m. Vocês estão jogando uma discrepância enorme de centímetros na pista. Isso, para vocês que não entendem, para quem nunca subiu numa prancha com as quatro rodas, deve ser isso, vocês não acham que o skate não passa disso. Vai lá e vê, pratica. Tenta jogar bola só com gol. Coloca lá, tenta fazer um jogo de futebol. Talvez você vai fazer uma pelada horrorosa. Mas o que vocês estão querendo fazer com a mini-ramp é isso. Tentem ouvir as pessoas que praticam esporte antes de fazer essa presepada. Porque talvez é melhor não fazer. Rapaz, pegar o dinheiro e investir de outra forma. Fica à vontade, vereador Anderson.
Realmente o que você está falando, vereador, é completamente sério. E as coisas têm que ser feitas com qualidade, porque são movimentos do esporte que precisam ser bem calculados. Parabéns pela sua fala, e uma ideia que eu sugiro você, e parabéns por esse incentivo do esporte, é sentar com os engenheiros que promoveu do skate, juntamente com, né, com o engenheiro da prefeitura, para avaliar e corrigir esse erro, antes que jogue esse dinheiro fora, porque é um dinheiro público. É um investimento seu do esporte que não podemos jogar esse dinheiro fora. Concordo plenamente com você. Vamos tentar, se precisar desse vereador, para lutar juntamente com você, para que faça uma coisa bacana, nem que não seja lá mais com esse dinheiro, que invista em outro lugar, mas que faça acontecer a coisa com qualidade e com perfeição, porque eles merecem isso. Muito obrigado.
Muito bem, Anderson. Obrigado também, né, pela questão aqui, o assunto, pelo incentivo, é muito importante. Inclusive, eu quero lembrar que a gente vem lutando por isso, é um sonho que vem desde o mandato passado, senhor presidente. E ainda quando o Cleitinho era vereador comigo aqui na casa, a gente brigou lá para abrir Parque da Ilha, para melhorar. Eu e o Cleitinho doamos dinheiro do nosso bolso para ir lá ajudar. Então, assim, as coisas vão melhorando. Mas na hora da gente melhorar de verdade, de lutar, a gente tem lutado por esse esporte, com tantos outros da cidade aqui, com unhas e dentes, vocês não podem fazer isso. Sabe, tá dentro da gestão, gente. São escolhas, tá? Não passem por cima daquilo de gente que entende, de gente que tem competência para isso. A gente suplica. Vamos respeitar o esporte, vamos respeitar os skatistas da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde aos demais vereadores, presidente, aos demais que estão assistindo, aos demais que estão assistindo pela TV Candidez e outras redes, e mandar um abraço para duas pessoas que sempre estão me assistindo, é a Fátima e também o Roberto, que eu chamo ele de Beto da Módulo, que sempre está acompanhando os meus trabalhos. Muito obrigado por estar aí acompanhando aos demais vereadores. Senhor presidente, estou aqui, né, continuando dando a sequência de Novembro Azul, levantando essa bandeira contra o câncer, e vamos sempre lutar para proteger, para que possamos ter uma qualidade de vida. Dando a sequência aqui, senhor presidente, sou do esporte, sou da cultura, sou da saúde, tudo envolve uma coisa só. Sobre o Ricardo, foi um prazer, Ricardo, estar aqui presente, adorei a sua fala. Já conheço os seus trabalhos, mas não tive a oportunidade de estar pessoalmente com você. Fico motivado, sabendo que você luta, e eu vi a sua emoção quando você fala do nosso teatro Gravatá, e sabemos que os pedidos que você vem colocando, se toda a população chegasse aqui dessa forma, pedindo ajuda para que possa fazer algo diferente, eu tenho certeza que nossa cidade também ia ser diferente. Algumas notícias que eu posso dar para você, e você também se pronunciou, sabendo que a prefeitura em si já começou a fazer mexendo em alguns produtos, né? Equipamentos, igual ar-condicionado, som, iluminação, e nós sabemos que isso é muito pouco. Mas, esses dias, eu sou um vereador também que fiscalizo, que procuro tentar envolver isso. A prefeitura já colocou uma nota, né? Abriu, falando, né, uma requisição de um projeto e que venha na proximidade, talvez uma verba da nossa deputada divinopolitana da Lohana, um valor de uma média de 2 milhões para revitalizar e reformar o Teatro Gravatá. Que seja, que tomara que venha esse dinheiro, que possamos, Ricardo, realizar esse sonho seu, dessa reforma, porque é obrigação da prefeitura revitalizar aquilo, a gente sabemos disso. E sabemos também que nós, vereadores, podemos também contribuir com a Secretaria da Cultura para revitalizar o Gravatá. Então, pode contar comigo também, que esse vereador, que vai estar lutando e fiscalizando e cobrando, porque aquilo é um monumento nosso, é o único teatro que nós temos e temos que valorizar, porque a cultura tem que estar no topo, porque também é qualidade de vida. Senhor presidente, continuando minhas palavras, venho hoje estudando, sabe, senhor presidente, me incomodando, esses 120 dias, 180 dias, as situações que vem envolvendo na Câmara Municipal. E eu venho estudando muito. É uma pena que nem os demais vereadores não estão aqui, que eu queria todos que estivessem aqui, que é uma fala que aqui é o momento de nós discutirmos e colocar em pauta e ouvir as ideias. Cada um tem seus tipos de formas de pensar, de se promover o seu trabalho, e eu venho pensando como que nós vamos fazer nessa casa, senhor presidente, com os vereadores que não estão presentes aqui, recebendo o salário de vereança. Bem, sendo assim, me incomodou muito, porque eu venho pensando, como assim ficar em casa? Porque eu, se eu for demitido, se eu sair do meu serviço, ou tiver cumprido algo que prejudica a empresa, eu tenho certeza que se eu tiver dispensado, eu não vou receber o salário. Mas vamos lá. Senhor vereador, eu queria que muito prestasse bem atenção, porque isso é uma discussão se é viável ou não. Aí cabe cada um de vereador pensar se é viável ou não. Sabemos que existe um artigo, está aqui, todo dia eu pego ele, tento ler um pouquinho, aprender, que é um artigo 296 do Regimento Interno, para que possamos propor soluções para esse tipo de assunto. E o que significa esse artigo 296? É o que muitos vereadores aqui falam. Debater. poder fazer algo diferente. Lembrando que eu estou sugerindo, dando ideias para que o senhor presidente e os demais vereadores pensem no que esse vereador que está chegando e está tentando quebrar o que está acontecendo, fazer as coisas com transparência e ética. Senhor presidente, existe um artigo 48 que fala assim: suspende-se o exercício do mandato do vereador sem subsídio, pelo decretação judicial de prisão preventiva e pela prisão em flagrante de delito. Passando esse texto, esse artigo 88, para a seguinte redação. É uma ideia, é uma sugestão que cabe a todos os vereadores avaliarem, pensarem com carinho, porque isso não é para os que estavam aqui, eu não quero saber o que aconteceu, isso não é coisa nossa, minha como vereador, isso é com a justiça, mas isso que eu vou colocar aqui agora, cabe para qualquer um, qualquer vereador, e principalmente para esse vereador que está sentado aqui nessa cadeira. Bem, a mudança seria assim: artigo 48, suspende o exercício do mandato de um vereador sem subsídio, pela decretação judicial de afastamento de suas funções por medida cautelar de vigência da prisão, prisão preventiva e pela prisão de flagrante e delito. Eu trago essa reflexão para esse plenário, sabe por quê? Porque quem está pagando isso é o povo. Nós temos aqui, senhor presidente, 17 vereadores. Temos hoje, aqui trabalhando, 16. E atualmente, estamos pagando 18. Numa média, são 60 mil, nesse contexto que está acontecendo, que talvez esse dinheiro, tanto que vocês batem aqui, briguem pela saúde, nós brigamos pelo esporte, nós brigamos pela educação, nós brigamos pela segurança, esse dinheiro poderia estar sendo investido. Então fica aqui o meu apelo, as minhas ideias, as minhas sugestões, que talvez poderíamos mudar o regimento. É uma sugestão desse vereador Anderson da Academia. Senhor presidente, fica aí esse pedido. Eu disse para vocês que eu ia colocar aqui para vocês ao decorrer sobre as minhas emendas. Fiquei muito feliz de entrar nesse momento e poder fazer algo para a população de Metropolitana. Hoje eu vou passar só algumas. E hoje, é igual eu falei para vocês, a que eu levanto é a bandeira do esporte. Mas tem a saúde e também tem a educação. Senhor presidente, algumas emendas minhas. Associação Esportiva de Quilombo, uma contribuição da promoção de esporte. Foi uma emenda minha de 40 mil reais para essa entidade. A ADC, a Associação Divinopolitana do Ciclismo, contribuição para a promoção do esporte, num valor de 30 mil reais. Dando sequência, Associação do Bom Pastor, desculpa, Associação do Bom Sucesso, uma contribuição para uma reforma de 35 mil para essa associação. Agora vem a Secretaria de Esporte, o SEMEG. SEMEG, Pentecoste, 40 mil para incentivar e motivar os corredores, o incentivo desse vereador para que faça fomentar a corrida em Divinópolis. Eventos de artes marciais mistas, 45 mil, que possamos fazer altos eventos gratuitamente aos amantes do esporte, do luta contato físico. Medalhas e troféus, 30 mil reais. Para vocês que querem promover alguns esportes, algumas competições, agora sim, dando continuidade nas medalhas e troféus através do Anderson Vereador. Transporte atletas amadores, 20 mil reais. Transporte para atletas profissionais, 10 mil reais. Promoção de campeonato diversas modalidades, qualquer que seja, no Parque da Ilha, 40 mil reais. O GED, que aconteceu esse ano, e nós não vamos deixar acabar esses jogos estudantis, porque fica na lembrança dos professores de educação física e principalmente para os atletas, para os adolescentes que amam o esporte, coloquei um valor de 30 mil reais. E tem mais. Só que no próximo dia. Senhor presidente, deixo aqui, sempre falei que eu vou deixar todas as minhas, os meus fechamentos, uma frase. Abre aspas. Humildade não é ser pobre. É ser uma pessoa honesta e sincera, que não tem amigos por dinheiro, mas pelo que eles realmente são. Fecha aspas. Muito obrigado pela tarde e tenham uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus nobres colegas aqui presentes, boa tarde, público que nos visita, boa tarde, você de casa que nos acompanha, minha mãe que nos assistindo lá. O senhor presidente, quero parabenizar o tribuno dessa tarde hoje, né, o meu, como diz o Roger, também o meu amigo, né, e grande artista de Divinópolis, Ricardo Silva. E o Ricardo, assim, tudo, viu Ricardo, tudo que você falou, tudo que você comentou aí sobre, em relação ao teatro, você pode ter certeza que eu concordo plenamente. Tem sido nossa preocupação também. Há muito tempo, no meio do ano, eu procurei o Diniz, o secretário hoje, um dos melhores secretários, competente, Diniz, procurei ele, me coloquei, né, à disposição. Falei para ele sobre a questão até de coloquei as nossas emendas impositivas. Diniz, como sempre, uma pessoa muito, muito assim, atento a tudo, atencioso, Diniz me explicou o seguinte, que o grande problema, né, infelizmente, o grande problema ali do teatro realmente é o que você falou. É o mofo, né? Infelizmente, nós sabemos que existe uma mina. Existe uma mina debaixo ali do teatro, que essa mina, infelizmente, ela causa esse transtorno todo. Então, essa situação é necessário fazer uma reforma interna e completa. Completa mesmo, trocando piso, trocando, reformando os camarins. Eu comentei com ele no meio do ano, é uma reforma assim, completa, 100%. E o Diniz me deixou, assim, aliviado em uma parte, porque falou, Ney, a gente precisa de reformar. Porém, a agenda, Vossa Excelência sabe muito bem disso, a agenda do teatro, a agenda, ela tá completa até dezembro. Então, esse é o primeiro ponto. Nós não podemos fechar o teatro se está tudo agendado, está documentado, agendado até dezembro. E também fato, Vossa Excelência também sabe, né, que é a reforma da escola de música e também do casarão, que tá, já tinha sido marcada essa reforma também. Então, você pode ter certeza absoluta que a gente cobrou dele. E o Anderson explicou sobre essa emenda antes. Essa emenda, ela por intermédio da deputada Lohana, essa emenda veio do governo federal, são 2 milhões de reais. Essa emenda, ela já foi indicada, ela já foi anunciada, então cabe a gente cobrar também. E o Diniz me explicou certinho que no primeiro semestre agora do ano que vem, onde não vai ter essas agendas, se Deus quiser, vai começar essa reforma. Começar essa reforma lá no teatro, que é uma preocupação desse vereador, como comissão de cultura. Eu acho que é uma preocupação toda nossa, mas eu estou sempre atento nisso. Você pode ter certeza absoluta, cara. Você sabe muito bem disso. O respeito que eu tenho pela sua pessoa, a elegância que Vossa Excelência foi hoje aqui nessa tribuna, no jeito, o seu jeito de cobrar, você pode ter certeza absoluta, como vereador, como presidente da comissão, Diniz sabe disso, que eu já falei para ele várias vezes, não vou dar sossego. É para o primeiro semestre do ano que vem? Então, se Deus quiser, essa reforma tem que começar no primeiro semestre do ano que vem. Esses 2 milhões que vai vir do governo federal, nós vamos cobrar, sim, porque o que acontece? Cultura é tudo. É, a gente tem que valorizar a cultura e, mais uma vez, quero te parabenizar por isso. A sua alegria de fazer o que você mais gosta. Você está de parabéns, eu acho assim que Divinópolis hoje é o fenômeno. Pessoal não sabe, né, mas hoje vai... algumas pessoas sabem, mas hoje vai ter aqui, né, o destaque cultural, onde eu vi que Vossa Excelência não quis ser o meu destaque, porque já tinha sido homenageado por outro. Parabéns, né, ao vereador que te homenageou, porque era merecido disso. Eu achei até estranho mesmo, já tinha que ter sido homenageado. Então, você pode ter certeza absoluta. Diniz não deixou hora nenhuma haver navios. Ele me explicou tudo, explicou muito bem explicado. É o que eu falo dessa gestão. É secretário que não é cabide de emprego, é secretário que entende da pasta. Diniz deixou bem claro. Por causa das agendas, que Vossa Excelência sabe muito bem disso, as agendas estavam até o final do ano, e também por causa da reforma tanto da escola de música como do casarão do museu, mas me garantiu que vai começar no primeiro semestre do ano que vem, e eu estou falando a público que eu vou cobrar, e ele sabe muito bem que eu cobro, eu sou bom para cobrar, viu, irmão? Você pode ter certeza. Quanto ao outro assunto em relação ao projeto, é o projeto de lei complementar 05-2023, que cria o Conselho Municipal de Política Cultural. Já busquei informação, essa informação busquei agora, viu? Que eu não sabia também, por isso que eu fui te perguntar. Busquei agora, já busquei informações, e ele recebeu os pareceres, acredite se você quiser, ontem. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor possa incluir na pauta da próxima reunião esse projeto, para a gente já votar ele terça-feira. As comissões aí dão uma pedalada, porque todo mundo ficou atencioso, todo mundo viu a sua fala, todo mundo bateu palma, então eu acho que as comissões não vai, a gente vai acelerar, o parecer já está pronto. Que terça-feira eu quero o senhor aqui de novo para nós votar esse projeto, para criar esse conselho municipal que possa dar mais valor a todos os artistas. Mas é igual eu falo, a gente tem que ter um guerreiro. Esse guerreiro se chama Ricardo Silva, que é o cara que segura o teatro, que segura... É um artista fenomenal de Divinópolis. Parabéns, irmão. Você pode ter certeza que a gente vai estar sempre assim, correndo atrás pela cultura, sendo vereador, não sendo vereador, sendo da comissão ou não, mas trazendo os fatos e a coisa séria. Pode ter certeza absoluta. Senhor presidente, falando em cultura, eu quero só deixar bem claro que o Claudionor, marquem bem esse nome, Claudionor Ferreira de Lima, natural de Divinópolis, nascido e criado no Alto São João de Deus, é o nosso homenageado dessa noite. Ele é um craque em arte, em sucata. Ele faz a arte em sucata. Quem esteve aqui na nossa casa viu, quem for vir hoje vai ver as esculturas desse aí. É um cara que a gente fica até emocionado de falar, que é meu amigo particular, Claudio Honor, é um cara de igreja. Vocês vão ver o currículo completo dele aqui. É um cara família, trabalhador, um cara de igreja. É um craque. Então, eu vou ter, graças a Deus, Deus me concedeu essa graça de te homenagear, Claudio Noura. Então, desde já, eu te agradeço por ter aceitado. Muito obrigado por você ter aceitado. Senhor presidente, eu quero agradecer mais uma vez a sessão da palavra e cumprimentar, né, os nossos amigos que estão sempre defendendo a gente, não. Está sempre falando do nosso trabalho. E um deles é o Adriano, que está aqui presente aqui no plenário, aqui um cara parceiro, porque ele defende o trabalho correto e o trabalho certo. O Adriano é um parceiro que a gente tem das antigas do futebol, não é parceiro de política, não, é das antigas do futebol, mas gosta de política e vê o trabalho da gente. Então, Adriano, muito obrigado por você estar aqui presente, ouvindo o nosso trabalho. estamos juntos enquanto o povo fala, presidente, mas vai rompendo. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo presente nessa tarde hoje, povo que acompanha em casa, que quer mandar um abraço para Catarina, lá do bairro São Judas. Estivemos hoje cedo acompanhando o trabalho do gabinete na rua. Cumprimentar também aqui o Adriano, grande parceiro, contribui muito com a cidade, gosta de política, mas ajuda na política, sem fazer politicagem igual alguns aí ficam fazendo, né, com um trabalho transparente, sempre ajudando a gestão, que vem fazendo a diferença. Também cumprimento o tribuno essa tarde de hoje, né, o Ricardo, pelas palavras, conte conosco aqui sempre, como comissão, né, de comissão de segurança pública, como cultura, esporte, junto com o Ney, também com o Anso, pode ter certeza, vamos levar essa demanda sua aí, sobre o Gravatar, e a gente está sempre aqui trabalhando para a cidade. A gestão pegou uma cidade destruída, mas a gente sabe disso, que precisa ser feita algumas melhorias, alguns reparos no Gravatar, e vamos buscar a solução. Senhor presidente, agora eu queria aqui, primeiramente, colocar um áudio aqui do Alexandre, de uma cobrança nossa, e mais, por favor, Dorel, novamente, para do bairro São José, que foi concluída aí a cobertura tão sonhada do posto de saúde do bairro São José. Olhem só, agora sim, senhor presidente, é o dinheiro do povo sendo bem aplicado. Lá no posto de saúde São José, é a cobertura agora, né, dessa telha galvanizada aí, uma estrutura muito bem feita, a qual a durabilidade é bem maior. Antes era uma telha colonial, que não durava nada, quebrava, vários pombos entravam ali no meio dessas telhas aí, chocava ali, tinha ninho de pombo e tudo, na caixa d'água, fez toda uma reforma aí, que vocês estão vendo aí, gente, de vermelho aí. E essa é a cobertura do bairro São José, Posto de Saúde São José. Aqui é, cumprimentar aqui a Santinha, que também é usuário desse posto. Essa estrutura aí, para vocês verem, gente, o tamanho da estrutura do posto de saúde São José, que é um grande ganho de emenda aí, através do deputado Eduardo Azevedo, juntamente comigo. É essa região que precisava muito, e quero pôr um áudio aqui da nossa cobrança como legislativo. Tem outra imagem também do Aurel do posto, do Alexandre falando.
Bom dia, Wesley. Bom demais. Aqui, estou te mandando aí as fotos aí da cobertura de São José, que já está trocada. Aí agora a gente continua no pé da empresa para executar rápido a pintura externa de novo, fazer a pintura do que estragou por dentro pela ausência do telhado, e também executar o telhado anexo do fundo, onde o pessoal faz a retirada de medicamento também. A empresa também vai executar o telhado ali, e a gente vai continuar cobrando isso para executar o mais rápido possível, beleza? Um abraço.
Dorel, novamente as imagens, Dorel, só para me finalizar aqui. Tá vendo essa parte externa do posto, gente? Onde esse posto de saúde aí infiltrava todo um período de chuva como agora. Então foi feita toda essa troca desse telhado aí, telha galvanizada, como eu falei. É o dinheiro do povo sendo bem aplicado. Outra foto também, Dorel, da lateral aí, a qual você recebeu uma pintura, vai trocar também todas as fiações, toda a estrutura, nesse segundo andar aí, ó, segundo piso, onde tem o atendimento médico aí, ó, desse posto com a referência. Se eu não me engano, senhor presidente, é o segundo posto que mais atende, que é o posto de saúde, além do posto central, é o posto de saúde de São José. Mais esse ganho para essa região também, que a gente vinha cobrando, que fosse feito através de recurso aí nosso e também do deputado Eduardo Azevedo. Quero que agradecer ao Alexandre, engenheiro aí, ao secretário de saúde, o Alan, que esteve juntamente comigo, com o deputado e também com o prefeito, anunciando dessa reforma, essa grande reforma aí, que vai melhorar muito toda a acessibilidade, elevador em acesso ao segundo piso também. Passando adiante, senhor presidente, parceria aqui, juntamente com moradores e margens lá da rua Almirante Tamandaré, a qual quero agradecer aqui, parceiro da Calixto Paisagismo, grande obra que está sendo feita aí, gente. Foi feito um calçamento, colocações de lâmpadas de LED por toda essa região no bairro São José, paisagismo em parceria público-privado com moradores, conseguimos esse ganho aí, de fazer toda aí essa plantação das gramas. Vamos fazer também uma plantação de várias espécies de planta para trazer uma visibilidade melhor para toda essa região aí. Essa região aí é a rua Subir Amazonas, aí, antes da Igreja de São José, ao lado esquerdo ali. Vocês podem descer ao Mirante Mandaré, acesse lá o João Alves Clube ali, onde essa rua está toda iluminada, colocamos lixeira, fizemos ali com o meio-fio todo aí, esse canteiro aí, onde vai ficar bacana demais, e vamos inaugurar, se Deus quiser, semana que vem aí, levar o prefeito, a nossa autoridade maior municipal aqui, levar o nosso deputado também, que é essa parceria que gera resultado. Agora no bairro Belvedere, senhor presidente, lá no bairro Belvedere, o Breu, que entrou em contato comigo segunda-feira, soube que está fazendo toda a limpeza do córrego ali, olhos d'água, assim como foi feita também a limpeza do córrego Flecha, que corta todo o bairro Catalão, São José, mediações ali do Esplanada também. As máquinas entraram ali com vários caminhões, mais de 68 caminhões de lixo, de entulho, de gás, de material jogados dentro do córrego ali, armário, sofá. Foi feita essa limpeza para evitar inundações no torno ali, próximo à Vila João Cota. Todos nós sabemos, período de chuva ali, inunda muito, os bueiros ali, tudo entupido. Foi feita essa grande limpeza. E na Martins Cipriem, a qual o pessoal está lá trabalhando lá, próximo ali ao pique, na rua abaixo do pique, o pessoal tinha nos cobrado que fosse feita também uma contenção ali. Alguns pontos, devido à chuva ali, estão desabando, uma erosão muito grande, mas a equipe do Gustavo, que vem fazendo um trabalho brilhante, né, nos garantiu que vai fazer essa contenção, está fazendo também esse desassoreamento aí, para que possa ter uma vazão melhor no leito do córrego, para que não possa inundar como inundava antes. O grande parceiro aí, o Ailton, também o Gustavo, que tinha nos cobrado aí esse grande ganho também nesse local. A Cetrans colocou também, tem as imagens, Dorel, aí as placas aí, gente, de isolamento, porque essa região está comprometida, mas em breve aí a gente vai liberar essa via aí para que possa ter o trânsito normalmente. E para finalizar, senhor presidente, outra imagem, Dorel. Ontem pela manhã, juntamente com o secretário de governo Janete e também com o nosso prefeito, ajustando aí a nova data aí do Evangelizar é Preciso, que será agora dia 9 de dezembro, a qual vem falando todo o tribuno aqui, e vou continuar falando, que será o mesmo horário, de meio-dia até as 21 horas. Então toda a população, as caravanas estão se organizando aí, de 9 de dezembro, com a recuperação do padre Reginaldo Manzotti, a gente aguardando aí para esse grande ganho de evangelização, levando em comunhão com a palavra de Deus. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário José Brás a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 88 de 2023. Altera a lei número 6.870, de 21 de outubro de 2008. Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel que menciona, sob forma de cessão antecipada de área institucional, e repassá-lo sob a forma de doação simples ao Estado de Minas Gerais, destinada à construção da residência do Comandante Regional de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Quarto para votação, maioria simples.
Justificativa desse projeto, está
pagar a internet, né?
mas vocês não pagam a conta.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 88/2003. Altera a lei número 6.870, de 21 de outubro de 2008. Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel que menciona, sob a forma de cessão antecipada de área institucional, e repassá-lo, sob a forma de doação simples, ao Estado de Minas Gerais, destinado à construção da residência do Comandante Regional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 452 de 2003. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 453 de 2003. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto M88 de 2023. Altera a lei 6.870, do dia 21 de outubro de 2008, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel que menciona, sobre a forma de cessão antecipada de área institucional, e repassar sobre forma de doação simples ao Estado de Minas Gerais, destinada à construção da residência do Comandante Regional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, salvo engano, no dia 26 de outubro, houve uma reunião no plenarinho. Salvo engano, no dia 26 de outubro, houve uma reunião no plenarinho, onde o pessoal da Polícia Militar veio para poder explicar sobre o projeto. Então, trata-se de uma alteração na lei que doava imóveis ao Estado para fins da Polícia Militar. Na verdade, essa é uma alteração na lei. Alguns vereadores participaram da reunião e a gente vê aqui que, ó, com a alteração fica autorizada a alienação do imóvel desde que seja obrigatoriamente usados os recursos sejam utilizados para custear a construção do novo quartel da sede do 23º Batalhão de Polícia Militar. Então eu peço o voto favorável aos novos vereadores. Obrigado.
Em discussão. Palavra Rodson dos Amigos. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto é importante para o Poder Executivo. Como eu disse, a gente tem que ter muita responsabilidade de fazer a política de uma forma transparente e responsável. O projeto é bom, tem que ter o apoio nosso, sim. Todos.
quando se trata de segurança pública, é um assunto muito melindroso, estratégico, que custa chegar recurso do governo do Estado, que necessita, né, o nosso comando, para poder estar aparelhando, estruturando, e uma oportunidade que o município tem como fazer a parceria também, a parte dela, obrigatória. E o Poder Legislativo tem que enxergar isso e ajudar o máximo possível. Então terá o apoio, sim, dos vereadores aqui, eu tenho certeza absoluta. O coronel colocou bem claro, explicou, tirou todas as dúvidas, mostrou o documento, tudo certinho, não tem nada de errado. Enquanto tiver esse tipo de projeto, estaremos aqui aprovando, elogiando e falando que esse é o caminho certo para a população de Nova, que precisa.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui agradecer principalmente aí membros da comissão, comissão de fiscalização, comissão de justiça, que a gente agiu rápido, de forma rápida, essa reunião. Teve o feriado na semana passada, então ela foi na outra semana, mas hoje a gente já está aí votando esse projeto. Um projeto para explicar para a população de Vinópolis, que é nada mais nada menos que a gente vai dar oportunidade para poder aumentar o 23º Batalhão, que hoje se encontra ali no bairro Afonso Pena, ali, todo mundo sabe, no final da rua Mato Grosso. E aí a gente autorizando, a gente aprovando esse projeto hoje, com recursos próprios, da própria Polícia Militar, eles vão estar construindo um novo quartel. Então, um quartel mais amplo, um quartel mais moderno, um quartel onde vai ter ali uns treinamentos, foi tudo aquilo que o comandante explicou para a gente. Então, quem ganha com isso? A população de Vinópolis. Quando se trata em segurança pública, é muito bem-vindo, né, e eu tenho certeza que todos os senhores vereadores vão, né, votar favorável esse projeto, que é um grande ganho para a nossa cidade de Vinópolis em relação à segurança pública.
Palavra.
Palavra, Anderson da Academia.
Senhor presidente, de muita felicidade de fazer essa votação com maior segurança. Primeiro que nós estamos falando de segurança, tivemos aqui, igual a Ana Quitino disse, a reunião, e a transparência do comandante, mostrando a necessidade desse projeto. Pode ter certeza que enquanto tiver segurança na nossa cidade, a Polícia Militar vai estar sempre em prol da população de Metropolitana. E quando a coisa é com transparência e ética, pode ter certeza que o meu voto é sim. Obrigado.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 88 de 2023. Altera a lei número 6.870 do dia 21 de outubro de 2008. Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel que menciona sob a forma de cessão antecipada de área institucional e repassado sob a forma de doação simples ao Estado de Minas Gerais, destinada à construção da residência do Comandante Regional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Justificativo de voto.
Autoria, Executivo Municipal. Justificativo de voto, pelo Neiburg. Diego Espino.
Senhor presidente, só para enfatizar minha alegria com esse projeto, eu que sou assíduo, né, com a Polícia Militar, com a Segurança Pública, no meu primeiro ano de mandato, os 250, eu mandei 200 mil, um montante total, quase que total, para a Polícia Militar, para a gente estar comprando a viatura, diga-se de passagem, para a nossa cidade, assim que eu chamo, Ermida, e parabenizar mais uma vez todos os colegas, para a gente ter agora um lugar onde a gente vai ter um batalhão moderno, onde que todas as pessoas de bem vão estar protegidas através da nossa querida e amada Divinópolis.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos. Às 16 horas e 13 minutos do dia 9 de outubro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 70ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.